Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 20 de abril de 2017 e começa agora a 21ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há dois projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 20 de abril de 2017, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberta os trabalhos da 21ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Raimundo Nonato que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito do vereador Sargento Elton a leitura do artigo da Declaração dos Direitos Humanos e agradeço ao final.
Letras sagradas tiradas do Salmo 120. Deus guarda do seu povo. Para os mortos levanto os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não, não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Palavras do Senhor.
Artigo 13. Toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um Estado. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluído o seu, e o direito de regressar ao seu país.
Agradeço o nobre edil, vereador Raimundo Nonato, pela leitura do trecho sagrado, e o Sargento Elton pelo artigo da Declaração dos Direitos Humanos. Coloco em votação a ata de reunião anterior. Declaro aprovada a ata anterior. Solicito à senhora secretária Janete Aparecida que proceda com a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhora Isabel Cristina, falar sobre segurança pública e acessibilidade e saúde. projeto de lei número CM 060 de 2017 estabelece a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos para doadores de medula óssea e de sangue, de 18 de abril de 2017. Autoria, vereadora Dair Otaviano. Quórum, maioria simples. Emenda número CM 016 de 2017 ao projeto de lei PLCM 040 de 2017. Emenda supressiva. Suprime o parágrafo único do artigo 1º. Vereador Eduardo Print Júnior. Ofício Secretaria de Governo 625 de 2017. Por determinação do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, encaminhamos anexo os ofícios das secretarias municipais em resposta à solicitação enviada pelos nobres vereadores. Número da indicação 527, vereador Renato Ferreira, resposta usina de projetos, 294 de 2017. Indicação 481, vereador Raimundo Nonato, número 732 de 2017, CETRANS. Indicação 342, vereador Cleitinho Azevedo, ofício 714 de 2017, CETRANS. Indicação 578, vereador Sargento Elton, ofício 709, CETRANS. Indicações 214, 213, 311 e 312, vereador Ademir, número 711, 710, 712, 713, vereador Ademir. Indicações 335 e 731 de 2017, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício em resposta 703 e 704, CETRANS. Ofícios, indicações 573 e 643, vereadora Janete Aparecida. Ofício 695 e 706, CETRANS. Indicações 607 de 2017, vereador Roger Viegas. Ofício 716, CETRANS. Indicações 661 e 679, vereador Zé Luiz da Farmácia. Ofício 717 e 715. Indicação 684, vereador Sargento Elton. Ofício 707, CETRANS. Indicação 712, vereador Josafá. Ofício 701. Indicação 364, vereador Edson de Souza. Ofício 702, CETRANS. Cléo Denner de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício 071 de 2017, Divinópolis, 19 de abril de 2017. Ilustríssimo Senhor, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar que seja lido no expediente do dia 20 de abril do corrente ano a resposta do questionamento que fiz ao Executivo em relação à afirmação de Vossa Excelência fez, afirmando que a revista Olhar para o Futuro foi confeccionada com recursos públicos. Certo de sempre contar com a sua costumeira atenção, desde já agradeço. Divinópolis, 19 de abril de 2017. Ofício de Com 057 de 2017. Senhor Renato Ferreira, vereador do PSDB. Caro vereador, em resposta à sua argumentação, informa a Vossa Senhoria que a revista Olhar para o Futuro foi confeccionada com recursos próprios do então prefeito Vladimir Azevedo e dos seus secretários. Nenhum recurso dos cofres públicos municipais foi utilizado nessa publicação. Sem mais para o momento, expresso os meus mais sinceros votos de estima e consideração. Evandro Pereira Araújo, diretor de comunicação. Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais. Comunicação externa número 132 de 2017. Divinópolis, 18 de abril de 2017. Senhores vereadores, visando a correção de informações repassadas durante a audiência pública realizada no dia 17 de abril nesta Câmara, informamos que em atendimento à resolução ASAI MG 85 de 13 de setembro de 2016, foram alterados procedimentos relativos ao serviço de ligação nova de água, os quais esclarecemos. A partir de 14 de outubro de 2016, a execução de ligações de água simples passaram a ser tarifadas, sendo para a categoria social o valor de R$ 161,77 e para a categoria residencial, comercial, industrial e pública o valor de R$ 269,61. Esses valores são fixos, independem do tipo de pavimento da via. A regra para execução de prolongamentos de rede com extensão até 25 metros continua mantida com a gratuidade para água e esgoto. Para ligações de esgoto em imóveis das categorias residencial e social, a regra de gratuidade também continua mantida. Em caso de outras dúvidas em relação à tarifação, orientamos os clientes a procurarem a agência de atendimento da Copasa, situada à Rua Rio Grande do Sul, número 888, Centro. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Divinópolis, 28 de março de 2017. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. É com satisfação que encaminhamos a Vossa Excelência o relatório anual de atividades, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater Minas Gerais e os resultados alcançados no ano de 2016 neste município. Reconhecemos o destacado papel desta Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidades de intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o desafio de promover desenvolvimento sustentável, de modo especial a dinamização do setor rural. Neste sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Público Municipal, Executivo e Legislativo, que não mediu esforços para propiciar as condições necessárias para que a equipe local da Emater Minas Gerais pudesse desenvolver as ações de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Nesta oportunidade, solicitamos de vossa agendamento em uma reunião desta Câmara Municipal para que possamos apresentar de forma interativa aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais o nosso relatório anual de atividades de 2016. colocamo-nos à disposição. Cordialmente, Alberto Coutinho Amaral, Emater, Minas Gerais. Senhor Presidente em exercício, vereador Josafá, não temos mais para o expediente de hoje.
Solicito à nobre primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura também das proposições.
Indicações número 304 de 2017, solicitando a realização de uma poda de árvore na rua Pernambuco, número 3590, no bairro São Roque. Indicação número 305 de 2017, solicitando a instalação de uma luminária na rua Martinho Silvina Tavares, número 330, no bairro São Roque. Indicação número 306 de 2017, solicitando instalação de um poste com luminária na rua Madre Teresa de Calcutá, entre a rua Pernambuco e Sergipe. Todas as indicações são do vereador Ademir. Indicação número 444 de 2017, solicitando a possibilidade de fazer a capina e a limpeza nos seguintes trechos: rua Ipanema, entre as ruas Pernambuco e Sergipe, no bairro Ipiranga; rua Monte Santo, esquina com a rua Rio de Janeiro, no bairro Santo Antônio; rua Marquês de Olinda, entre Avenida Autorama e Fagundes Varela, no bairro São José; toda a extensão do córrego localizado no bairro Serra Verde e conjunto Oswaldo Machado; rua Queluz, entre as ruas Vitinga e Birité, no bairro Bom Pastor; rua Frei Leão Rodrigues, rua Carlos Pereira Chula, rua Bom Sucesso e rua José da Paz, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número 445 de 2017, a possibilidade de fazer os redutores de velocidade nos seguintes trechos: na rua João Severino de Azevedo, esquina com Henrique Líbano Rodrigues da Vanusa; rua José Penha Laine, em extensão no bairro Santa Lúcia; rua José Guimarães 402, no bairro Danilo Passos; rua Castro Alves, número 1080, no bairro São José. Indicação número 497 de 2017, a possibilidade de fazer a extensão de rede elétrica no seguinte trecho: rua João Dias, número 1728, no bairro Jusa Fonseca. Indicações, vereador Cleitinho Azevedo. Solicita a presença da Branca do Dileges. Moção congratulatória número 53 de 2017. A Edson Gonçalves Ferreira, pelos 45 anos de jornalismo. Vereador Dr. Delano. Moção congratulatória número 52 de 2017. A Alisson Gonçalves. Vereador Dr. Delano. Requerimento número 85 de 2017, que seja encaminhada ao senhor professor Souza Cruz, que sejam tomadas providências emergenciais quanto à falta do abastecimento de medicamentos na farmácia municipal de Divinópolis, que compromete a prestação de serviços de saúde em toda a rede municipal. Vereador Dr. Delano. Moção de pesar número 025 de 2017, pelo passamento de Maria Batista Rodrigues de Oliveira. Vereador Edson de Souza. Indicação número 829 de 2017, a possibilidade de fazer a limpeza no entorno do passeio das ruas Monte Santo e Bananal, no bairro Santo Antônio. Indicações número 848 de 2017, a possibilidade de fazer limpeza no campo do bairro Jusa Fonseca. indicação número 847 de 2017, a possibilidade de fazer a capina e limpeza nas ruas Santa Catarina, entre as ruas Goiás e Pernambuco, local conhecido como Grota. Todas as indicações acima, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação CM número 81, número 817 de 2017. Solicitando viabilidade de abertura da rua que fica entre o trecho da rua Antônio Fagundes Silva e rua Patrocínio Cândida de Jesus, aproximadamente 50 metros, juntamente com a sua pavimentação, obras de drenagem, postes, três postes de iluminação e toda a obra de infraestrutura necessária no bairro São Sebastião. Indicação número 818 de 2017, solicitando a cessão de uma sala a ser ocupada pelo Conselho Municipal da Mulher. Indicação CM número 819 de 2017, para que se faça o serviço de limpeza da fossa da Escola Municipal João Gontijo da Fonseca, no bairro Primavera, periodicamente a cada 15 dias, em função do grande volume de esgoto gerado diariamente. Todas as indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 084 de 2017, solicitando a apresentação das equipes multiprofissionais de estratégia de saúde da família no território de abrangência e as expectativas de instalações de os novos, bem como os locais que o demandam. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 831 de 2017, solicitando a limpeza e recomposição de valas de escoamento da rua Isauro Ferreira, entre as ruas Gonçalves Ledo e Minas Gerais, no bairro Porto Velho. Indicação número CM 834 de 2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de limpeza e patrulhamento da rua Itaipu, entre as ruas Arthur Bernardes e Frei Respício, nos bairros Nova Fortaleza 1. Indicação CM número 861 de 2017, solicitando capina e limpeza da rua Medina, entre as ruas Raimundo Correia e Manuel Bandeiro, no bairro São Judas. Indicações, vereador Josafá. Indicação número CM 859 de 2017, um anteprojeto visando instituir o Programa Municipal de Combate e Prevenção à Dengue, a ser coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde. Indicação número CM 860 de 2017, um anteprojeto que dispõe sobre o desembarque de mulheres, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes e usuários de sistema de transporte coletivo e da outras providências. Indicações, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 821 de 2017, a fim de proceder o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua do Bronze, no bairro Niterói, nessa cidade. Indicação número 822 de 2017, a fim de proceder à poda da árvore localizada na Rua Cascalho Rico, 631, no bairro São José, nessa cidade. Indicação número 823 de 2017, a fim de proceder à limpeza do bueiro localizada na Rua Angico, 890, no bairro Jardinópolis, nessa cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Moção de pesar número 23, pelo passamento de José Araújo, vereador Rodrigo Caboja. Moção de pesar número 24 de 2017, pelo passamento de Disseia Coelho Lemos, vereador Caboja. Moção congratulatória número 054 de 2017 ao professor Alexandro Sobreira Galdino, vereador Roger Viegas. Indicação número CM 745 de 2017, que seja providenciada a pavimentação da Alameda Ubaldo Escarioli, Rodovia dos Batistas. Indicação número 811 de 2017, a limpeza da rua Moscou entre as ruas Francisco Borges de Paria e Rosa Fonseca e Silva no bairro Dona Rosa. Indicação número CM 812 de 2017, solicitando a possibilidade de providenciar a mudança para mão única da Avenida 7 de Setembro e Avenida 21 de Abril no bairro Afonso Pena. Indicação, vereador, todas as indicações lidas, vereador Sargento Elton. Indicação número 710 de 2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço, a realização do serviço de tapa-buracos à rua Capetinga, próximo ao número 776, no bairro São José. Indicação número 756 de 2017, a possibilidade de execução do seguinte serviço, que seja realizada a reinstalação de braços de iluminação pública em poste que foi danificado devido a um abrotralamento ocorrido no bairro Danilo Passos 2. Indicação número 795 de 2017, a possibilidade de execução do seguinte serviço, implantação de uma farmácia complementar anexa ao posto de saúde dos bairros Jardim Belvedere 1 e 2. Todas as indicações acima, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 838 de 2017, solicitando o calçamento da rua Moscou entre Berenice Dias e Paulo Ferreira Silva no bairro Santa Rosa. Indicação número 839 de 2017, solicitando a limpeza da rua Aldete Felício de Jesus e Antonieta Fonseca até a Estrada do Buritis. Indicação número 840 de 2017, solicitando a instalação de iluminação e quebra-molas na rua Adete Felício de Jesus, no bairro Santos Dumont. Indicações, vereador Nego do Buriti. Senhor presidente, não tem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e de pesar por hoje.
Agradeço à nobre secretária Janete Aparecida pela leitura das proposições e passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo, convido a senhora Isabel Cristina, que falará sobre segurança pública e acessibilidade e saúde, para que se dirija à tribuna. Informamos à tribuna que assinou termos de responsabilidade conforme o artigo 267 e 270 do regimento interno desta casa, que não poderá sair fora do assunto ao qual assinou. Terá 8 minutos e com 2 minutos, se assim aprovar o plenário.
Senhor Josafá, né, presidente, inserindo a Câmara Municipal, através do qual cumprimento a mesa diretora, ao vereador Renato Ferreira, através do qual cumprimento os demais vereadores, ao público presente, à imprensa e os telespectadores, uma boa tarde. Eu, Isabel Cristina, moradora do bairro Nossa Senhora das Graças, volto novamente a esta casa para expressar a indignação minha e de todos os cadeirantes, idosos e pessoas que, por alguma razão, estão com sua mobilidade reduzida. A acessibilidade existe de forma precária e inadequada em nossa cidade. Poucas lojas oferecem acessibilidade, prejudicando o nosso direito. Isto é constrangedor. Gostaria de solicitar aos empresários e comerciantes de nossa querida Divinópolis que dessem atenção a nós, pois somos também consumidores. Passeios, repartições públicas, hospitais e rodoviária é uma vergonha. Recentemente fiz uma viagem e precisei usar o banheiro adaptado na rodoviária e constatei que o mesmo não oferece ventilação adequada e muito menos higienização. Em casa, essa casa somente melhorou depois que o ex-vereador Anderson Salene abraçou a nossa causa. Com relação ao transporte, ocorreu dois incidentes, não comigo, mas com minha amiga Letícia Ferreira, onde teve o seu pneu de sua cadeira furado devido à falta de manutenção nos elevadores dos coletivos. No caso, a linha 17. E, novamente, na semana passada, na mesma linha, ocorreu a falta de atenção de preparo do motorista que, quando... ao desembarcar, minha amiga Letícia, não deu o espaço necessário para a cadeirante se locomover, ficando presa entre o coletivo e a calçada, necessitando de ajuda de quatro pessoas que estavam no ponto e a retirando da cadeira. De acordo com o que foi falado em audiência pública, no qual eu estava presente, não condiz com o que foi dito pelo consórcio, detentor da concessão do transporte coletivo. Nós, portadores de necessidade especial, ainda temos muito o que conquistar. Já temos sim, alguns avanços. No primeiro caso, a cadeirante teve por parte do consórcio o reparo do dano causado, ficando somente o protesto que poderia ter sido evitado. Com relação à saúde, no posto Nossa Senhora das Graças, onde faço fisioterapia, é pior ainda. Não há espaços adaptados. Sou obrigada a fazer minhas fisioterapias improvisadas na cama onde é realizado os exames ginecológicos. Os banheiros não são adaptados. A rampa não oferece segurança. Tenho que ser ajudada pelos servidores. Precisamos pensar na saúde como um todo. Somos também cidadãos e queremos os nossos direitos de acesso garantidos. Aproveito para denunciar a Comissão de Saúde. Fui informada pelo próprio perito Ricardo Menezes que a partir do mês de maio não haverá perito para nos atender. Queremos conquistas e não retrocessos. Gostaria de sugerir à Comissão de Esporte e também à Secretaria Municipal de Esporte que crie um espaço para a prática de natação, que é um esporte necessário para a nossa saúde. Eu tenho osteopenia aguda, não posso fazer hidroginástica, eu preciso da natação. E nenhum dos locais aqui na cidade tem essa adaptação. Outra questão... é a segurança. Não temos acessibilidade, saúde e esporte. A segurança também vai no mesmo sentido. Devido à falta de iluminação, aconteceu em nosso bairro, com a filha do vereador, presidente desta casa, passou por esse constrangimento, sendo assaltada. E ele, até hoje, por nada, nos ajudou. Se ela e outros tantos passam por isso, imagina a atenção como quem nós, especiais, estamos andando pelas ruas de Gnobre. Espero e tenho certeza que essa nova legislatura irá abraçar nossas casas. Obrigada pela atenção. Ele falou para mim, porque eu estou aqui com a documentação, que eu fui fazer um pedido de uma cadeira de banho, né? E como ele teve um acidente, foi passado para a semana seguinte. Né? E então, no dia 5 do 4, que ele voltou, nos atendeu, né? E ele comentou isso comigo, que ele estava fazendo por amor à medicina. E que a partir de maio não terá mais ferido no trecho. Ou seja, se precisarmos de uma prótese, uma órtese, uma cadeira de banho. Não, foi só comentário. Tá ok.
Agradeço o pronunciamento da tribuna Isabel Cristina. Cumprimento, viu? Boa tarde.
Que gosta, né?
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. A senhora Isabel, que eu quero que continue aqui me ouvindo. E em nome da dona Maria Aparecida Camargos, que é membro da Academia Dinopolitana de Letras e que nos acompanha aqui na Câmara Municipal, eu quero fazer todas as denúncias que vocês vão ouvir aqui hoje. Eu chamei todas as imprensas possíveis. Não estou vendo, só estou vendo de vinil. Mas, de toda forma, eu chamei. Chamei para mostrar para todos, a opinião pública, o que que esta casa e esta mesa, eu tenho que falar a mesa, eles vão se defender, claro, na hora que eles falarem, mas o projeto que eu tenho em mãos é um projeto para ser assinado, ele chama Projeto de Lei 059. Grupos sociais que estão nos ouvindo, redes sociais, jornais da nossa cidade, pelo amor de Deus, opinião pública nos ajude, porque se esse projeto passar, o seu bolso será penalizado. O seu bolso será penalizado. E não só o meu, o seu bolso. E mais de 100 mil reais, o seu bolso será penalizado. E esse projeto, que tem várias páginas, e foi estudado por esse vereador, página por página, e hoje tem um dossiê para apresentar à sociedade dinopolitana, pasmem, saímos de um projeto que era para criar o quinto, e entramos na vergonha de criar o 059. Duvido ou dó, depois que eu apresentar o meu dossiê a você, dinopolitano, a você, imprensa pública, que está aí, e a você, dinopolitano, e na rede social, que vocês não vão sair a favor do seu dinheiro e contra este projeto. E eu quero ver quem é que vai ter coragem nesse plenário. Porque tem vereador aqui que falou para mim assim, eu voto a favor de aumento de gasto público em 2017? Eu quero que você mostre a cara, vereador. E defenda aqui. Porque defender o que não tem defesa, eu vou fazer agora com o meu dossiê aqui, ó, na mão. Página por página, viu? Seguido por seguido. E agora eu quero ver a defesa da mesa. Um por um. Porque eu não tenho, graças a Deus, tenho que defendê-los. Não tenho assinatura ainda aqui de nenhum. Raimundo Nonato Ferreira, segundo secretário, Janete Aparecida, nenhum. Nenhum assinado. Nenhum. Então, está aqui o projeto na íntegra, para toda a imprensa dinopolitana, para a sociedade dinopolitana, para as redes sociais, aqui, está no meu gabinete. E eu vou explicar para vocês, página por página. Eu só tenho 9 minutos, mas vai ser o suficiente para mostrar para as redes sociais que nós estamos mais uma vez sendo enganados. Enganados! E outra coisa, enganados e agora coagidos. Pelo amor de Deus, são poderes independentes. Se tiver alguém do Ministério Público aí nos ouvindo, pelo amor de Deus, doutor Gilberto Osório, nós estamos sendo coagidos aqui, nesse plenário, que se nós não votarmos isso, nós perderemos os nossos assessores. Eu não voto. E se eu perder os meus assessores, trabalharei sozinho no gabinete, no tempo que me foi determinado constitucionalmente, numa lei que impera no município, chamada Lei do Servidor, Estatuto do Servidor Municipal. É muita denúncia aqui hoje, muita. E eu quero ver as defesas, quero ver quem é que vai ter a coragem de levantar aqui e falar, eu voto. Então vamos lá, dossiê. Eu não vou falar tudo hoje, porque é muita coisa, mas nós prosseguiremos nas próximas sessões, tá? Primeiro, aumento do dinheiro público. Você que está em casa, a prefeitura que hoje teve em calamidade pública, ainda está, porque diminuiu o seu horário, de um horário integral para meio horário, vem a Câmara Municipal e passa o seu gasto de 301 mil para 313 mil, 12 mil reais a mais. Serão mais de 120 mil reais para o seu bolso. Uai, Delano, mas você ficou doido? Este projeto, se eu não apresentar ele para o Ministério Público rápido, o Ministério Público vai impugnar a Câmara? Mentira! Mentira! O Ministério Público quer que nós demos a você, servidor que está aqui dentro dessa casa, é publicidade, legitimidade, legalidade e sossego para trabalhar. E não, aqui está sendo criado, gente, está aqui, ó, está sendo criado mais uma nova secretaria dentro dessa casa. E essa nova secretaria é para levar um funcionário, concursado apenas na página 39 do meu dossiê, que vai dar apenas um funcionário já concursado. Os outros quatro serão interrogados fantasmas, porque o projeto não mostra quem que vai ter o privilégio de ganhar os outros quatro cargos. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Ah, mas eu quero ver defesa, caro colega que falou que eu voto a favor e vocês não podem, porque o Ministério Público vai vincar e vai fechar o gabinete de vocês. Se isso acontecer, passou, foi da hora. Você sabe por quê? Porque não foi no meu mandato. Não foi no meu mandato se há muito tempo vinha uma recomendação. Horrorizem, pasmem. Além da criação da nova secretaria para dar cargo a um funcionário dessa casa, tem mais uma coisa seríssima. O motorista da presidência, pasmem, passará a ganhar mais que o chefe dele. Me perguntem, pelo amor de Deus, aonde numa hierarquia institucional o chefe ganha menos do que o submisso? Só na Câmara Municipal, no projeto que vocês, mesa diretora, puseram para ser votado para você que está em casa. Nós estamos sendo passados de palhaço. Não deixem a opinião pública. Peçam explicação. Por que está aumentando 120 mil reais? Por que o motorista vai ganhar mais que o seu chefe? Por que que uma secretaria está sendo criada para dar legalidade a apenas um servidor público? Qualquer projeto que aumentasse um real nessa casa seria imoral. Poderia ser legal, mas seria imoral. Numa época que veio uma tribuna aqui, e fala, ela só falou, eu quero ver escrito. Enquanto o presidente da Comissão de Saúde, senhora Isabel, eu quero ver se essa pessoa que a senhora falou vai ter coragem de tirar o perito do CRER de vocês cadeirantes ou portadores de necessidades especiais. Eu quero ver se o senhor que falou vai escrever. Então, numa época onde a contenção de gasto acontece do início ao final da prefeitura de Divinópolis, vem a Câmara Municipal e me cria mais um projeto. Mais um projeto. Ainda coagindo, viu? Que tem vereador que foi me coagir na minha cadeira. Se o senhor não votar esse projeto, o Ministério Público vai tirar os seus 4 assessores. Aí eu quero ver. Eu quero ver. Se ele tirar os meus 4 assessores, é porque passou da hora de ser votado em outras legislaturas que eu não estava presente e eu não tenho responsabilidade no que passou. Eu só tenho responsabilidade da agora para frente. Quem tem responsabilidade foi quem não criou há mais de 3 legislaturas um plano de cargos e carreiras para a Câmara Municipal de Vereadores. Pasmem! Pasmem! E agora querem coagir! A mim não! A mim não! A mim não! A mim não! E a um monte de colegas morais que tem moral, vocês também não vão conseguir, não. A hora que eu ouvir o pronúncio... Eu não, né? Eu não. Porque eu tenho plano de saúde, graças a Deus, sou médico e tudo. Aí vem um colega e fala assim, o que você vai fazer com 10 mil reais? Pasmem. Eu perguntei para ele assim, o senhor sabe quanto que custa um captopril? 120 mil reais nós pegaríamos, mandaríamos para a farmacinha e compraríamos antipertensivo para quase um mês. E o meu colega falou assim...
Informando que darei mais 2 minutos para Vossa Excelência.
Muito obrigado. É, pasmem, mas o meu colega, ele não sabia que um captopril custa 0,01 centavo. Se a gente for dividir 120 mil por 0,01 centavo, Isabel, a gente dá hipertensivo para você na sua casa durante um mês, só na economia da Câmara Municipal de Vereadores, tem 1 minuto e 27. É tanta coisa, mas eu gostaria, porque eu fiz um dossiê para apresentar. Se algum de vocês quiser me dar mais algum tempo, porque eu preciso mostrar isso para vocês, viu, imprensa? Nós, vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados por nós. Por mim, não. Porque o meu, este, é não de novo. O quinto era não. O 59 é não. É não. Assim como não é minha função elaborar um plano de carga e carreira, porque eu não sou na chefia da casa, é minha função ver se este plano criado é bom para você. E este plano não é bom para você. Não é bom para você porque está aumentando o seu bolso 120 mil reais. Na época da moralidade, da economia. Sim, na época da economia. Agora eu quero ver, vamos dar as caras a tapa, quero ver aqui, ó. Poderíamos fazer uma votação simbólica, porque o colega falou assim, eu quero ver quem vota contra esse projeto, eu quero ver quem vota a favor. Está feita a minha denúncia. Eu só tenho, infelizmente, 9 segundos. Aqui o motorista passará a ganhar mais que seu chefe. É uma das denúncias. O dossiê está pronto na minha mão. Boa tarde a todos.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil, doutor Delano, e passo a palavra ao novo vereador inscrito, Eduardo Frente Júnior.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Palavra com o nobre vereador Eduardo Frente Júnior.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Senhor presidente, eu peço a indulgência de Vossa Excelência e todos os companheiros para que eu possa retirar do plenário uns 40 minutos. Eu perdi um ente querido, está sendo velado na igreja de Nossa Aparecida, não tive tempo. Devo lá só despedir dele, dar um abraço de fera na família e voltarei para continuar o trabalho. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Quero aqui cumprimentar a nossa tribuna de hoje, a Isabel Cristina, que também já passou no outro mandato aqui com esses questionamentos sobre em especial ao transporte coletivo, na questão da acessibilidade e até mesmo com a manutenção dos elevadores do transporte público. Não é a primeira vez e espero que neste ano de 2017 a gente consiga, junto à empresa responsável, solucionar esses problemas que vem aí assoreando as pessoas e os usuários do transporte público. Senhor presidente, eu quero aqui também falar um pouco sobre a questão da economia, né? Novamente citar aqui em plenário sobre a nossa responsabilidade com o dinheiro público. Nós somos fiscalizadores e vem essa novidade, até porque creio que o vereador doutor Delano já tenha tido aí um tempo mais hábil de ler o projeto na íntegra, fez até um levantamento aqui técnico. Confesso que ainda não consegui ler esse projeto, já que temos também outros projetos tramitando de nossa autoria, então estávamos dedicados a uma questão maior. Mas vamos aproveitar esse final de semana também para fazer um levantamento técnico sobre o real impacto que este projeto traz para a Câmara Municipal de Divinópolis. Questão de criação de novos cargos, ou a questão específica do motorista e de valores. Creio que nas próximas reuniões eu possa também estar fundamentado para falar igual Vossa Excelência. Mas hoje, fundamentado eu estou para falar do horário da Prefeitura de meio-dia às 6. Ainda não consegui me convencer de que é a melhor opção para o município de Divinópolis. Não consegui. Pode ser que nos próximos dias os funcionários e as pessoas técnicas consigam me convencer de que é a melhor opção trabalhar de meio-dia às 6. Hoje, por exemplo, pela manhã, eu e o vereador Cleitinho estamos realizando um evento no final da Pitangui, que é a festa do trabalhador, Divina Pirô, e estamos precisando de conversar com três secretários: o secretário de Saúde, o secretário de Meio Ambiente e o secretário de Governo. E, infelizmente, na parte da manhã a prefeitura não abre. E isso nos inviabiliza de trabalhar com tanta competência. Por quê? Porque aí à tarde, às terças e quintas, nós temos que estar em plenário. E aí nós vamos ter que ausentar daqui a pouco, às 15h30, para ir participar da reunião com o secretariado, nós vamos estar ausentes da nossa função legislativa. Pode ser que aconteça aqui uma votação específica rápida e nós estamos ausentes. Vamos ser criticados sobre a nossa atuação. Ah, o vereador não estava em plenário. Ah, o vereador saiu do plenário. E isso nos obriga a fazer isso. Então eu queria lembrar aos nobres companheiros lá do Executivo, lá do Alto da Paraná, que é muito importante que saibam, em especial aos funcionários, né, comissionados, já que temos aí 210 cargos comissionados, e que o Estatuto do Servidor é claro. Ele é claro quando diz que o cargo comissionado, inclusive aqui na Câmara, ele não tem horário, ele tem que estar à disposição do povo 24 horas por dia. E não é isso que está acontecendo. Pelo contrário, nós estamos tendo que marcar horário na parte da tarde, que nós deveríamos estar aqui na Câmara, e não estamos conseguindo, porque na parte da manhã não tem atendimento na Prefeitura Municipal. Então, a minha insatisfação, ela não é somente desse vereador. A população vem aqui à Câmara e daqui a gente faz a instrução do que ela tem que ser feito, se vai ser pedido um alvará, se vai requerer cota básica do IPTU, alguma coisa. Ela vai até na prefeitura, procura o protocolo, ela sai daqui, vai lá e volta. Está fechado, só abre meio-dia. E aí vem uma preocupação muito grande, porque nós não estamos conseguindo atender as demandas trabalhando o dia inteiro. Imagina trabalhando meio horário. Aí que você não vai conseguir mesmo. Eu entendo o estado de calamidade financeira do município, mas também quero cobrar aqui responsabilidade do município. Ou não existe calamidade financeira. O impacto em se funcionar de meio-dia a seis é muito pequeno. A sede administrativa foi feita com os engenheiros que fizeram um prédio onde ele tem luminosidade de ambos os lados. Tem janela na frente e atrás. Então, praticamente, o número de lâmpadas acesas lá é quase zero. Então, não justifica se falar que vai economizar na energia elétrica. Ah, mas economiza no vale transporte. Mas o presidente da Câmara disse que a economia é mínima. Por isso que nós voltamos a abrir 8 horas da manhã. E a Câmara está funcionando de 8 às 6 da tarde. E já estivemos aqui, igual ontem na parte da manhã, Eu e outros vereadores nos encontramos no corredor, acho que foi o vereador Cleitinho, em que nós ficamos 2 horas sem ninguém entrar na Câmara, só nós, a parte da manhã. Pouca procura, pouca demanda. Por quê? Porque a população agora, ela não vem mais à Câmara na parte da manhã, porque à tarde ela precisa voltar para ir na Prefeitura. Quando houve-se o intuito de abrir a Câmara de manhã, e todos nós fomos favoráveis a isso, foi porque existia a Prefeitura trabalhando de manhã. Então daqui, o cidadão tirava suas dúvidas na Câmara Municipal, seguia para a Prefeitura, resolvia os seus problemas e antes do almoço estava em casa. Hoje não. Ela não consegue falar com os vereadores à terça e quinta na parte da tarde, porque nós estamos em plenário. Ela tem que vir de manhã para conversar com a gente. E na parte da tarde ela tem que voltar para ir na Prefeitura. É a discrepância do poder em que eu questiono desde a minha última fala. Em especial essa questão de ser 2 poderes do mesmo partido. Tanto o presidente da casa como também o prefeito da cidade. Tem que haver um diálogo. Tem que haver uma harmonia, um entendimento para que esses poderes trabalhem em conjunto para favorecer o povo, favorecer a população que nos é procurada aqui todos os dias. Porque a população não quer muito, não. Ela quer em especial, olha só, vou citar um fato aqui, a Avenida Brasil, que é a Bom Sucesso, depois da padaria do Bidu, a curva do Vale do Sol. Ali o cidadão, ele tem 2 opções. Caminhar no passeio e ser picado por cobra e caminhar na rua e ser atropelado. Só tem essas 2 opções. Nós questionamos isso aqui desde janeiro. Ah, nós não estamos tendo material humano. Ah, nós não estamos conseguindo capinar a cidade inteira. Mas aí vai passar a abrir de 12h às 18h. O grosso, que é o salário, diminuiu em quê? Em nada. O salário continua o mesmo. Se o servidor é comissionado, ele tem que trabalhar mais do que o servidor de carreira. Porque ele, quando ele assumiu o compromisso de ser um cargo comissionado, ele assumiu o compromisso de trabalhar para o povo, então ele não tem hora para trabalhar. E isso é que me preocupa. Primeira semana, quero dar nota 0 para a prefeitura trabalhando de 12h às 18h. Até que me provem o contrário, em especial ao atendimento das pessoas, do cidadão que buscam nessa cidade o atendimento. Cito mais, se você trabalhar de 12h às 18h, de 12h às 17h, não adianta correr para a prefeitura 5 horas não, que o protocolo fecha às 5. Você pega a senha só até às 5. Depois essa outra 1 hora aí você não tem. Isso é uma discrepância muito grande. Quem pede? O povo. Quero aqui, senhor presidente, convidar a população para 21 de abril, nessa sexta-feira, lá na Praça Candidés, participar dos 27 anos do projeto Quero Viver, restaurando vidas e construindo sonhos, lá do nosso amigo e parceiro, o pastor Wilson, que veio aqui a esta casa. Eu quero aqui abranger o convite para que todos estejam presentes nessa festa de 27 anos, do pastor Wilson, do projeto Quero Viver. Vai ser ali na Praça Candidés e leva o apoio aí, e olha que interessante, hein? Leva o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Divinópolis, o nosso secretário Oswaldo André, que eu quero aqui parabenizar e agradecer mais uma vez a parceria com esse projeto. E aqui citar, né, que essa parceria foi fruto de intermédio desta casa, da Câmara Municipal, em solucionar 2 mal-entendidos de 2 falas mal colocadas entre 2 grandes cidadãos que contribuem e muito para a nossa cidade. Quero também aqui convidar para você de casa participar com a gente da nossa festa do trabalhador, dia 1º de maio, lá no final da Pitanguinha, a partir das 15 horas, onde nós vamos ter as atrações já confirmadas do Gil Silva, Soh, Caetinho Elétrico, Tony Dessa, David Nunes, Igor Júnior, Cristiano Rafael, Thiago Júnior, Luciano Mata e muitos outros. Então você trabalhador, você que está em casa nesse momento assistindo a TV Câmara, quero deixar esse convite para você participar dessa grande festa, dia 1º de maio, a partir das 15 horas. É um trio elétrico montado lá no final da Pitangui para você se divertir. 2 minutos para conclusão, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Quero aqui registrar também que nós estivemos reunidos na reunião para a 4ª corrida da galerinha do Colégio Ângulo, que vai acontecer no dia 28 de maio. A largada é da porta do supermercado Rena, lá na Antônio Neto, 2480. Às 8 horas da manhã é largada do quem vai correr 2,5 km e 5 km. E às 9h30 da manhã é as crianças que vão sair para correr 100 metros. A corrida da galerinha do Colégio Ango tem o objetivo de proporcionar diversão, estimular a prática da corrida em família, além de promover a conscientização da prática esportiva como ferramenta na melhoria da qualidade de vida. Com foco também na campanha de Todos Contra a Pedofilia, o evento é uma grande oportunidade de levar informação e estímulo à comunidade para combater a pedofilia em Divinópolis. A prova de 100 metros será para crianças de 4 a 12 anos, a de 2,5 km acima de 13 e a de 5 km acima de 16 anos. Então fica aí o convite para você participar com a gente. Quero aqui registrar nesses últimos segundos, deixar aqui um grande abraço ao professor Xisto e ao professor Alex. Na semana passada eu citei aqui sobre as secretarias que estavam inativas, e eu tive a oportunidade de estar no poliesportivo do centro e ver que um projeto implantado por nós, quando fomos secretários de esporte, que era natação, continua de pé com esses dois professores, em especial o professor Alex, né, que na época chegou muito tímido à secretaria. Ele era auxiliar de serviços gerais lá na CEMUSA, e nós convidamos a participar com a gente, e hoje está dando aula de natação juntamente com o professor Xisto lá no Poliesportivo Centro. São mais de 120 crianças participando desse projeto. Obrigado, senhor presidente, parabéns ao Alex e ao Xisto pelo belo trabalho lá no Poliesportivo Centro.
Cumprimento o nobre Edil por seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Nilo do Buritias.
Permissão para falar sentado, presidente Josafá.
Permitido.
Senhor presidente interino, Josafá, pessoas que nos visitam e nos assistam pela TV Câmara, TV Net, funcionário dessa casa, demais pessoas presentes, senhoras, senhores, boa tarde. Fomos procurados em nosso gabinete por uma senhora que relatou um problema que deve ser vivenciado por muitas pessoas. Ele adquire um problema que deve ser vivenciado por muitas pessoas. Ele adquiriu uma casa pelo programa Minha Casa e Minha Vida em 2013. Após um pouco tempo, sua casa teve sérias danificações. Quando isso acontece, o dono do imóvel deve acionar a Caixa através do telefone 0800-7216-268 e registrar a reclamação. A Caixa enviará um engenheiro credenciado por ela, que irá avaliar os problemas e eles forem de responsabilidade do construtor. E nenhum funcionamento até que os defeitos sejam reparados. Informe que você está em situação parecida, insista no 0800-7216-268 da Caixa, até que o engenheiro dela vá ao seu imóvel e faça avaliação. E justo que quem sonha com a casa própria fique apenas com um pesadelo de ver que seu dinheiro suado em uma vida inteira não ter valor.
Uma parte, vereador.
Concedo, doutor Delan.
É muito pouco tempo, mas semana que vem tem bis. Vai aí para continuidade, né? O projeto 059, para vocês acabarem de horrorizar a opinião pública, para acabar. De horrorizar. Para tentar fazer com que os vereadores, principalmente os novatos, eu detesto essa palavra novato, porque eu fui chamado novato 4 anos. Depois que você entra, você não é novato mais não. Mas não tem outra palavra. Eu queria, mas infelizmente, os vereadores que chegaram agora, para tentar pôr um paninho quente em vocês, você sabe o que, é que esse projeto ainda fez? Eu quero perguntar para vocês que chegaram agora, se vocês sabem o que é duas palavras. Quando que vocês vão poder, neste projeto, contratar pessoas no amplo e no restrito? Vocês sabem me falar? Eu vou explicar para vocês, os que não sabem. Esse projeto, quando ele é só amplo, você pode formar, porque está criando mais uma comissão nessa casa, mais uma secretaria. Quando é amplo, você tem o direito de livre escolha. Eu posso colocar comissionado e eu posso colocar concursado. Mas esse projeto, para dar uma coisa de legalidade para você, para te enganar, ele coloca só restrito. Sabe o que é restrito, gente? Só poderá ser criado os 5 cargos restritos de indicação como concursado. E só tem uma indicação para esse local. Eu não vou dar o nome da pessoa para poder não torná-la pública e não ficar chato. Mas ele está aqui muito bem e ele sabe muito bem que não é dele que eu estou falando. Mas é da... Ai, eu ia falar o nome, mas não posso, né? Quebra de decoro. Mas é da vergonha. Vergonha. Mas esse projeto não me representa. Então, para enganar vocês, esse projeto está criando amplo e restrito, mas só está criando cargo no restrito. Olha para você ver se tem bacana. Qualquer promotor que não seja inteligente, menos o doutor Gilberto Osório, que graças a Deus é uma pessoa que lê nas entrelinhas, saberia que... Olha para você ver, quem que viria isso, hein? A Câmara Municipal está criando mais um local apenas para funcionários restritos. Não é bacana? Estão criando apenas para concursados. Mentira! A secretaria que está sendo criada, os 5 cargos, só dará direito a concursado, enquanto o amplo, já daria direito a eles e aos contratados. Mas não, eles são tão legais, a Câmara e a mesa, é tão legal e tão moral, que quis criar um projeto para dar apenas a criação de cargos restritos.
Gostaria de uma parte, senhor vereador Nego, do Buriti, uma parte. Conselheiro, eu tenho que discordar do pronunciamento do vereador Dr. Delano. Primeiro, que ele não esteve presente na reunião onde que a mesa nos convocou. E eu nunca vi tantas colocações indevidas como foi feito pelo Dr. Delano. Primeiro que Vossa Excelência está confundindo restrito com amplo. É o contrário do que Vossa Excelência falou. E a secretaria que está sendo criada é com um cargo de uma pessoa restrita que já está apostilada, que é um dos mais competentes da Câmara Municipal, e um professor palestrante, que é o nobre colega Vander Lúcio, que já é apostilado nesta casa. Então, eu tenho muita tranquilidade, porque esse projeto ainda ele não foi distribuído, o projeto, e eu sou um vereador, como o doutor Delano falou, que para as redes sociais, eu farei com muita tranquilidade a defesa deste projeto, porque entendo que é necessário, e o presidente que se apresentou, ele o apresentou, o impacto é de apenas de 8 a 10 mil reais por mês. O presidente cortou carros, cortou várias coisas para poder adequar a sua administração, que nós temos que respeitar. Então eu queria dizer às redes sociais, a todos vocês, divinopolitanos, que tenham conhecimento do projeto, que esse projeto vai ser distribuído, não foi ainda pelo nobre vereador Marcos Vinícius, nem Edson Souza, para que aqui, semana que vem, se eles não enrolarem, para que a gente possa debater e mostrar aqui nesse plenário a realidade deste projeto. Porque eu acho que só escutar uma parte não convém. Então vamos debater aqui. E quero dizer com muita tranquilidade que o voto deste vereador será favorável, porque não vejo impacto financeiro. Eu vejo uma administração séria que quer adaptar dentro dos seus modos da mesa. Então, por exemplo, já tinha alguns vereadores que eram contrários. Eu sou favorável, sempre tive minha posição por nada. Por nada. Eu gostaria do debate com Vossa Excelência quando a gente for discutir o projeto. Estarei à sua disposição, doutor Delano, com todo respeito.
Parte...
Obrigado, vereador Nego Buriti.
Uma parte, Nego Buriti. É uma parte mesmo.
Concedo.
Eu quero ir para o debate com Vossa Excelência, com o Caboche, que eu respeito tanto, mas ele falou que é só 12 mil. Quando meu pai comprava banana, meu pai falava assim, ó, a banana é 50. Tem jeito de fazer por 49, o Ademir, que é varejista também, sabe disso. Aí eu virei pro meu pai um dia e falei assim, ô pai, mas é um real só, se eu não compro uma banana, eu compro é 100 banana, vai dar 100 reais de lucro. Aí por semana vai dar 400 reais, aí no ano vai dar 12 mil. Então é 12 mil por mês, mas o ano dá 120 mil. E a gente está passando calamidade financeira. E quando esse projeto falou comigo ali, eu fui o primeiro a bater na mesa e todo mundo estava aqui, eu falei, eu sou contra o projeto. Eu não falei aqui que eu era contra o projeto. Obrigado, Vitor. Tá bom?
Ontem tivemos... Ontem tivemos nessa casa uma belíssima homenagem aos policiais.
Concedo mais 2 minutos para o nobre vereador.
Obrigado. Aos policiais, quero registrar os meus parabéns a todos que participaram do evento e todos os policiais, sejam militares, civis, federais e rodoviários. O trabalho desempenhado por todos vocês para garantir nossa liberdade e segurança merece nosso reconhecimento. Até que enfim, ontem, recebemos a resposta de um ofício que protocolamos na Copasa, dia 13 de fevereiro. Ela respondeu, dos 173 bairros em Divinópolis, 27 ainda não possui coleta do esgoto. Ou seja, os dejetos produzidos em cada moradia desses 27 bairros são despejados nas ruas, em lotes e até mesmo em nascentes. Mas, para nossa surpresa, a Copasa faz questão de mencionar que não cobrar a taxa de esgoto vai, senhoras e senhores, irá só que faltava. A Copasa cobra taxa em locais que sequer existe a coleta. Pois bem, no ofício que recebemos da Copasa, ela não favorece nome dos 27 bairros abandonados e nem quanto irá resolver problemas desses bairros. Queremos saber quais são os... Para finalizar...
Cumprimento o vereador pelo pronunciamento. E antes de passar a palavra à próxima vereadora inscrita, quero esclarecer que o projeto já foi distribuído pelo vereador Edson de Souza... E o vereador Marcos Vinícius perdeu tempo, né, Branca? Passo a palavra ao próximo vereador inscrita, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento aos nobres vereadores, em nome do nosso presidente em exercício, Josafá, Também cumprimento a todos aqui presentes, a todos que nos assistem através da TV Câmara e a NET Câmara e a todos os servidores. Em especial, cumprimento a Isabel Cristina, essa batalhadora pela acessibilidade e o direito das pessoas portadoras de deficiência. Isabel, nas suas colocações, aquilo que é pertinente, principalmente à nossa comissão, pode ter certeza que estaremos atentos, inclusive na questão da comissão de esporte, que nós iremos sim, atrás do secretário, tentar viabilizar a possibilidade do pedido feito aqui nesta casa. E também te falar que nós não esquecemos, não falamos em todas as nossas reuniões e pronunciamentos por falta de tempo, mas não desistindo da melhora no transporte coletivo de nossa cidade. Também gostaria de deixar aqui hoje em minha fala o parabéns ao nobre vereador Sargento Elton e a toda a Comissão de Direitos Humanos. Ontem esta casa fez as honras aos nossos militares da Polícia Militar, Civil e Federal. Foi uma cerimônia belíssima, realmente dando as moções congratulatórias a esses profissionais que dão a vida em favor do próximo. Não poderia deixar de falar aqui que ontem fomos procurados, nosso gabinete, na última segunda-feira, por alguns moradores do bairro Bom Pastor, a respeito da boate que ali se encontra, atrapalhando o sono, fazendo barulho, não deixando que as pessoas em torno durmam. Mas essa vereadora aqui não está dormindo, estou muito atenta. Pode ter certeza que no que depender de mim, nós conseguiremos resolver essa situação, pois todo cidadão, após um dia de trabalho, tem direito a seu descanso. Então, moradores da região do bairro Bom Pastor, contem com essa vereadora para solucionar o problema do barulho de vocês. Contra qualquer projeto que venha dar prejuízo ao cidadão que já mora ali há tantos anos, pode ter certeza que votado por essa vereadora não será, e muito será debatido para que ele não passe. Gostaria também de falar sobre a política nacional, dados e informações relacionadas à violência contra a mulher. Na minha página tem todos os dados, pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, aprovou a criação de política nacional de dados e informações relacionadas à violência contra a mulher. Quem quiser ter mais informações, estará postado na minha página. A você é muito importante, foi um grande ganho para nós mulheres essa implantação. O PENAPO será acompanhado em nível federal por comitê de formação representada por todos os poderes. Estamos atentos a cada ganho para nós mulheres em nosso favor, que é o que faz em favor do próximo. Gostaríamos também de falar que na última terça-feira foi realizada a Assembleia de Eleição do Conselho da Mulher. Estive lá por pouco tempo, pois devido a outros compromissos agendados anteriormente, não pude estar todo o tempo, mas fiz minha colaboração no que me cabia, que era cobrar da Prefeitura o trabalho de reativação do Conselho, bem como espaço para sua locação. Como todos sabem, a Câmara não possui representatividade em conselho e, prezando pela moralidade, impessoalidade e imparcialidade, não fiz qualquer interferência no processo eleitoral e nunca farei. Em momento algum, pedi para que qualquer pessoa fosse até lá em meu nome, pois todo ato de processo de conselho tem que ser esclarecido por pessoas que desejam participar e não deve ser indicada por nenhum vereador. Desejo veemente que o Conselho seja instituído em sua totalidade e que execute uma verdadeira militância em favor de nós mulheres. Quero também, nesta tarde de hoje, falar aos nobres vereadores desta casa, principalmente ao nobre vereador Dr. Delano, que me citou em suas colocações, uma vez que faço parte da mesa diretora. Caro doutor Delano, primando pelo princípio da publicidade, assinei, sim, para que o projeto entrasse, pois era a única forma de todos os 16 vereadores
terem acesso ao projeto. Pois até então, se a gente não assina para que o projeto entre e venha para essa casa para ser discutido, isso não seria possível. Aos poucos a gente vem aprendendo como são as tramitações desta casa. E foi por esse motivo que assinei. Esse é o fato que nós temos que ter, colocar o projeto em votação, trazer ele para ser discutido, olhar se está dentro dos nossos princípios, se convém com aquilo que a gente acredita, o voto será dado no dia certo e não por antecipação. Quem me conhece sabe, inclusive os meus pares que aqui conversei, podem ter certeza que será lido cada linha novamente, pois o anterior foi assim que o fiz. E esse também será feito, principalmente esse final de semana que temos um descanso prorrogado. E trabalho do legislativo é esse, não é descansar não, é enquanto estamos em casa, ler os projetos propostos pela casa, pelo executivo e pelos nossos colegas. Pode ter certeza e comungo com o senhor, doutor Delano. Se tiver qualquer coisa errada, a gente tem que discutir, mas quem pediu para que esse projeto entrasse, na verdade orientou, foi a promotoria. E eu, enquanto mesa diretora, não podia deixar de colocar esse projeto em pauta. E digo mais, se há qualquer irregularidade, a primeira coisa que eu procurei saber, existe como dar voto em destaque? Por quê? Se o projeto não convém na totalidade, votarei em destaque contra aquilo que eu sei que não é pertinente à minha pessoa e não vai com os meus princípios. Se cria mais cargo, se onera salário de pessoas que já trabalham nessa casa há algum tempo, como me foi falado, também não concordo. Podem ter certeza que me pronunciarei sim, doutor Delano, a esse favor, mas não me negarei em momento algum em assinar aquilo que vocês precisam ter conhecimento, pois é através da assinatura da mesa diretora que vocês vão ter conhecimento de todos os projetos dessa casa. Por isso, antes da gente assinar o projeto, sentamos nós três, vereador Nonato, vereador Josafá e vereadora Janete Aparecida, e falamos: vamos assinar, vamos colocar o projeto para ser discutido, que depois decidiremos o nosso voto. Então fica aqui o esclarecimento enquanto mesa diretora, por que nós assinamos esse projeto. E não foi declaração de voto, foi para que essa casa fizesse o que é certo, falar, discutir e orientar o cidadão de casa para quais são as nossas ações. Também gostaria de falar, finalizando as minhas palavras nesta tarde de hoje, que se dará início o calendário de reinado e festas de cruz do ano de 2017. É com muita alegria, gostaria de anunciar aqui que na próxima semana já inicia a festa de cruz do nosso reinado. São várias festas, a partir da semana que vem, falarei o dia, a hora e o local dessas festas de reinado. Para quem não sabe, participo do reinado desde criança. Primeiro como dançarino, dançava reinado, catupé, marinheiro, Moçambique e vilão, desde os meus 6 anos. Sou neta de rainha perpétua, vovó da dança da cidade de Brumadinho, e faço uma coisa que para mim é uma das coisas que eu mais amo. Fui também presidente do reinado do Alto de São Vicente, da nossa irmandade que até hoje é lá comandada pela Nininha, Zilá e a Carla, irmandade que muito nos orgulha. Quero falar para você, Renadeiro, quero falar para você, irmão da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que essa vereadora deixa seu gabinete à disposição para que nós possamos ajudar cada um de vocês em sua festa de reinado, junto com a nossa Comissão de Cultura. Comissão essa composta pelo senhor Nonato e senhor Renato Ferreira. Desde já, quero falar para você de casa que tenha um bom descanso nesse feriado prorrogado que inicia nesta sexta-feira e que possamos, com certeza, estudar cada um de nós o que nos cabe para melhor orientar e fazer o que for em favor do cidadão divinopolitano, pois pode ter certeza, essa vereadora não está dormindo. Muito obrigada.
Cumprimento o pronunciamento da nobre vereadora Janete Aparecida e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Permissão para fazer uso da palavra sentado?
Permitido.
Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde para você que nos acompanha pela TV Candidez, pela TV Câmara, vocês aqui no plenário, também cumprimento a todos os nobres colegas vereadores. Cumprimento também a tribuna, Isabel Cristina, acompanhei, Isabel, atentamente aqui as suas palavras, inclusive, coincidentemente, hoje, antes de entrarmos aqui no plenário, vendo já também a questão de acessibilidade e segurança nesse assunto que você trouxe aqui, estamos estudando profundamente um projeto que beneficia essas pessoas, né, portadores de necessidades especiais e, né, visando a questão de acessibilidade nas escolas municipais de Divinópolis. É um ponto que já estudamos aqui, é muito carente, né, em vários fatores, e também na questão que você disse a respeito de transporte público, também é outra grande preocupação deste vereador e creio que também de outros colegas. Estou aberto, tá, ao diálogo, quando quiser nos procurar, se tiver alguma sugestão, esse vereador está atento aí a ouvir e dialogar, tá? Em breve aqui nós vamos conversar. Sim, quer fazer uma ressalva? Sim. Tá. Uhum. Depois nós vamos falar, porque eu tenho que fazer uso da fala agora, né? De qualquer forma, agradeço a sua compreensão, né? Nós vamos te dar a devida atenção. Bom, senhor presidente, hoje eu quero falar aqui sobre um assunto que me deixou muito indignado. Essa semana a questão dos cemitérios, inclusive hoje traz na até matéria de capa, é a manchete do jornal Gazeta do Oeste, né? Desta quinta-feira, dia 20, tá, saiu hoje um assunto que veio à tona em toda a imprensa, inclusive, trazendo também, fomos procurados, né, foi levantado primeiro esse assunto dentro lá da redação do sistema MPA, né, que fomos procurados, uma empresa também que eu trabalho, senhor presidente, lá no sistema MPA, sou radialista, bem, né, todos devem saber, e relatando esse total descaso. Esse assunto foi levantado primeiro dentro do sistema MPA de comunicação, né, a qual cumprimento também os colegas de trabalho. E ela contou que foi no cemitério, né, acho que todos aí sabem já, né, o assunto, né, ganhou repercussão em toda a imprensa, o enterro de uma tia que seria ali sepultada. E no mesmo túmulo em que sua mãe estava sendo colocada, né, havia sido ali colocada já há mais de 5 anos, e a prefeitura, simplesmente, essa pessoa foi maltratada pelo coveiro, o coveiro falou que era o fim de todo mundo, né, de forma até grosseira, então causando ainda mais revolta, né, essa pessoa, indignação, já no momento de extrema tristeza. A prefeitura depois, por sua vez, deu a nota, dizendo que realmente isso é normal, é uma situação legal, que após os 5 anos, né, dá esse direito e tudo mais, mas não dessa forma, né, de uma pessoa ser jogada. Enfim, fica aqui o nosso repúdio, a indignação, e realmente tem que ser aberto, já falaram já que inclusive vai ser estudado, né, por uma comissão, a prefeitura vai até olhar melhor com mais carinho, mas recentemente isso já aconteceu em Santo Antônio dos Campos, já foi reclamado, já foi motivo de matéria várias vezes aqui na nossa cidade, todos os companheiros da imprensa já reportaram esse assunto e mais uma vez aconteceu. E toda vez a prefeitura fala a mesma coisa, fala que vai olhar com mais carinho essa situação, que vai tomar conta, e o que nós vemos é isso, é total descaso com os cemitérios de nossa cidade. Inclusive o vereador que está aqui do meu lado, Cleitinho Azevedo, pode até contar melhor sobre isso, porque também é uma pessoa que preocupa e sabe bem, né, dessa questão.
Uma parte, novo vereador.
Por favor, Cleitinho.
Que me chama a atenção que todos esses túmulos são pagam IPTU por eles, né? Quer dizer, paga manutenção para cuidar deles. E não está cuidando. Então, no início do ano, todo mundo sabe que eu fui, peguei o cemitério do Belvedere, que é todos os cemitérios da cidade estão com esse problema, viu? O cemitério até do Bom Pastor também está abandonado, está tendo escorpião, cobre, está saindo, está entrando nas casas da população. Está tendo essa notificação direto no meu gabinete. E quando eu fui lá limpar o cemitério do Belvedere, até perder meu mandato por causa disso, eles queriam fazer eu perder meu mandato por causa disso. Então, é simples. Se não quer que nós vereadores que fiscaliza, chama atenção, que vai lá e limpa. Se paga por isso, gente, eu não consigo entender essas coisas aqui não. Esse dinheiro vai para onde então? Se o dinheiro que é do IPTU, é do túmulo, é para cuidar do cemitério, esse dinheiro tem que ser pro cemitério. Não tem que desviar esse dinheiro para outro lugar não. Usa esse dinheiro para onde tem que ser usado. Então será que eu, Roger, os vereadores aqui, todos vão ter que ir no cemitério, limpar o cemitério? Vai ter que fazer isso? Olha, se a gente fazer isso, não vai perder o mandato, sargento. Então, toma vergonha na cara, o dinheiro que é feito para usar para o túmulo, usa para o túmulo, usa para o cemitério. Vamos cuidar, vamos ter respeito. Vamos ter respeito. Obrigado, novo vereador.
Eu que agradeço, Cleitinho, pelo uso da fala, mas também, né, temos que ressaltar, não só a questão de limpeza também, outra coisa que nos preocupa muito, são os coveiros, né? Porque reclamam que estão sobrecarregados de serviço. Isso eu já ouvi de coveiros, que ainda tem outra situação.
Não, vereador, alguma parte. Eu
por favor.
É rápido, vai ser rápido. Eu presenciei. Eu acho que esse coveiro, ele tá mentindo. Porque no dia que eu estive lá do Belvedere, ele estava deitado assistindo televisão. Ele estava sobrecarregado, não. Mas está sobrecarregado e a costa dele que estava deitado assistindo televisão. Então, eu até pedi para me ajudar, ele falou que não ia me ajudar. Falei que era papel dele para limpar, ele falou que não ia limpar. Então, ele estava deitado lá no Belvedere. Não quer prejudicar ele, não. Mas, você vê, eu não sei qual governo que falou que está sobrecarregado, é mentira. Pelo menos que estava lá, ele estava bem deitado assistindo, vale a pena ver de novo. Então, é complicado. É okay. Bem complicado.
É, bastante, Cleitinho. Pois é, né? Porque eles relatam uma certa situação, né? Até mesmo de abandono dos cemitérios devido a isso. Então, bom, né? Se você testemunhou algo diferente do que estão falando, acho que cabe então à prefeitura, né? Colocar um ponto final nessa história. Quem não pode ser lesado é o cidadão, né? Porque nós temos que brigar aqui é pelo cidadão, né? Que está sendo realmente lesado, está sendo aí de todas as formas desprezado, né? No momento de extrema tristeza. E outra coisa também, né? Que a gente gostaria de falar aí, né? Até nesse quesito aí dos cemitérios, né? Também, que muito se vê, né? Dia de finados, porque onde eles são frequentados. Ali, muitos familiares. Eu não vou ser demagogo aqui te falar. Eu não vou em cemitério em qualquer data, até porque para mim é um lugar praticamente necessário. Só vou quando morro. Não gosto nem de voltar lá porque me remete a coisa ruim, é um momento ruim da minha vida. Então, eu nem dia de finados eu não vou. Mas quando se vai, todo mundo vê que está arrumadinho. Agora, fora dessas datas, é que se vê a realidade. Isso em outros vários fatores de Vinópolis. Se for hoje nas estradas rurais, que semana passada limparam muita coisa para ir, mas daqui a 6 meses você já vem a situação de total abandono. Então, a gente não quer ver esse mandato, a gente que como fiscal, como agente do município, né, a gente não quer ver a demagogia. Então, a gente pede encarecidamente nesse governo para colocar um ponto final nessa história, porque é um assunto que já está sendo abordado desde o início desse mandato, desde o início da legislatura, e o assunto, né, de certa forma, não é resolvido. É mais uma vez empurrado com a barriga. Foi assim no mandato passado, ainda com o Vladimir, está sendo agora assim com o Galileu. Entendeu? Então, aqui a gente não quer fazer nenhuma comparação tosca, mas essa é a verdade. Então, vamos colocar um ponto final nessa história e mais respeito no momento de tanta tristeza dessas pessoas. Bom, senhor presidente, também aqui fazendo uso da fala, gostaria de ficar aqui registrar, né, o nosso projeto 005, né, o CM005/2017, que foi aprovado com unanimidade nessa casa, né, no final do mês passado, foi sancionado na última terça-feira pelo Galileu, pelo prefeito Galileu Teixeira Machado, e agora virou a lei de número 8.271/2017, o projeto, né, que tratava-se sobre, então agora que é lei, e dispõe sobre a fiscalização do serviço de pavimentação asfáltica e também de operação tapa-buracos, e prevê uma multa, e é que começa no preço de R$2.000 para as empresas, as empreiteiras que prestarem serviço na cidade. Né? Queremos agora, vilando lei, vamos fiscalizar de fato, né, vamos agora para as ruas, estamos esperando ansiosamente as próximas obras de pavimentação asfáltica na cidade, também de tapa-buracos, para que podemos fiscalizar isso de perto. Pelo menos por parte desse vereador, vou fazer aquilo que cabe a mim. No mais, é só isso mesmo, senhor presidente. Só gostaria de agradecer também e abraçar o meu amigo, o vereador, né, subtenente, conhecido como Sargento Elton, né, também sobre a bela moção de ontem, homenageando seus policiais, né, os policiais do Estado de Minas Gerais, policiais militares, policiais civis e também policiais federais que aqui foram ontem homenageados nesse plenário. Parabéns, Elton, uma bela atitude, uma bela homenagem, valorizando aqueles que fizeram pela segurança do nosso povo. Muito obrigado a todos, um abraço, boa tarde, um bom feriado.
Cumprimento o nobre vereador pela sua fala. E antes de passar a palavra para o próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa à primeira secretária, Janete Aparecida.
Novamente, boa tarde a todos. Passo a palavra neste momento para o vereador Nonato.
Senhora Presidenta, caros novos vereadores, funcionários dessa casa, público que se encontra neste plenário, TV Câmara, Câmara Net, boa tarde. Quero cumprimentar no plenário a pessoa que usou a tribuna nesta tarde, a senhora Isabel Cristina, que trouxe o assunto segurança pública, acessibilidade e saúde, quando ela menciona a comissão de esporte. Eu me fiz presente, viu? Conte com essa comissão, depois poderemos conversar mais. Obrigado. Quero parabenizar de modo muito especial meu amigo Sargento Elton pela homenagem de ontem, Sargento. Eu vi quanto eles ficaram gratos, porque são homens que estão aí na linha de frente, na batalha, e Vossa Excelência homenageou aqui os policiais, civil, militares, corpo bombeiro, né? Então, parabéns pela homenagem e me senti honrado de estar participando junto com Vossa Excelência, viu? Muito obrigado. Senhora Presidenta, eu quero agradecer aqui também, de forma muito particular, o Toninho da Céu, por nos ter concedido alguns frascos de insulina, sendo que, no meu pronunciamento anterior, citei aqui que uma criança de 5 anos estava em falta da insulina, e ele ficou sensibilizado, e ele então mandou alguns frascos para nós, já encaminhei. Viu, Toninho? E obrigado pela humanidade, seu coração, viu, por ter se sentido tocado por falta de medicamento nas nossas farmácias municipais. E falar sobre a insulina, senhor presidente, presidenta, a demanda ela é bem maior do que o Estado, o município nos fornece. Aí, senhora presidenta, eu solicitei um horário na agenda do secretário estadual de saúde para até mesmo conhecer como funciona a distribuição e ver realmente se a gente consegue consertar isso aí junto com a Comissão de Saúde, que eu tenho certeza também está empenhada e dentro do assunto. Senhora Presidenta, esse horário da Prefeitura realmente está trazendo satisfação à população, está abrindo às 12 horas. E no tempo mínimo que eu estive na CEMUSA, ontem, na parte da manhã, vários cidadãos procurando atendimento. E nada. Acredito que tem outros meios de reduzir custos. Um deles é avaliar 212 cargos comissionados que estão na prefeitura, em vez de colocar a prefeitura a abrir às 12 horas, é fala já do vereador que me antecedeu, o vereador Print, Eduardo Print Júnior, que mostrou para nós que realmente, no horário que está hoje a prefeitura, às 12 horas, realmente é uma economia muito pouca diante do serviço que a população precisa e merece. E, olhando dessa forma, pessoas não somente estavam precisando de serviço na parte da manhã, afinal, o funcionário público ele tem que ser o exemplo, aonde, se já dizem muitos, pensam que por fazer um concurso público, o funcionário de carreira não pode ser mandado embora, pelo menos ser o exemplo, cumprir o horário de trabalho. Senhora Presidenta, também eu quero trazer aqui nessa tarde meu pronunciamento. Eu trouxe na última meu pronunciamento passado sobre a internet lá no PSF do Buritis, que tem inclusive o ponto da internet. O que está faltando é um simples reparo e que tem trazido grande transtorno àquelas comunidades Buritis, aquelas comunidades vizinhas, como eu já mencionei aqui. E como eu disse para eles que meu dever é fiscalizar, correr atrás, eu procurei hoje, na parte da tarde, uma vez que na parte da manhã não está funcionando a CEMUSA, a funcionária Inês Leão, que me garantiu que o reparo será feito, e aí eu estarei aguardando, voltarei pessoalmente, uma vez que ligar hoje, está muito difícil ligar para os órgãos públicos, porque nem telefone estão querendo atender. Eu fico por entender como que secretaria, todas elas, até mesmo esta casa, por excelência, no segundo toque ser atendido, o telefone fica tocando até cair. Mas às vezes, pessoalmente, para o legislador é melhor, porque ele vê o que está acontecendo de perto. É muito triste saber que as pessoas, como já foi falado aqui, que o funcionário pago pelos contribuintes ainda tem um tratamento, ainda tem um serviço de terceira, e aí vai. Senhora Presidenta, mas eu não posso deixar de agradecer ao Executivo por ter atendido o ofício deste vereador, número 199/2017, sobre a pintura estratigrafa da Rua Paraná até o final no Trevo. Também é entrada e saída da cidade. E que hoje já chegaram no Centro Administrativo e que em breve, acredito eu, chegará até no Trevo. É um pedido que este vereador já fez diante do grande fluxo de carro que tem a Avenida Paraná. Ali a gente não sabia se estava na faixa certa ou não, mas com essa pintura já ajudou muito. Eu acredito que breve vai chegar até no final e eu espero que não fique somente até no centro administrativo. Senhora Presidenta, como já foi dito na mídia, o jogo macabro que já chegou aqui em Divinópolis e que é notícia em nossos jornais, mídias, veículos de comunicação, né, um estudante de 13 anos que ali trazia no seu corpo a tatuagem da baleia, ou seja, uma das regras do jogo, a tatuagem da baleia azul. Então aqui eu quero exortar mais uma vez vocês, pais, professores, diretores de escolas, que fiquemos atentos ao comportamento dos nossos adolescentes e jovens. Quem ama, cuida, quem ama quer ficar perto. Que nós possamos sim acompanhar de perto a comissão, nossa comissão de educação, estamos previdenciando a mandar realmente um comunicado aos professores e diretores para que possam ficar atentos. A comissão está preocupada com essa situação, fato que já é conhecido na nossa cidade de Divinópolis. E também eu quero aqui convidar e divulgar a todos para o Trido Jesus Misericordioso na comunidade Copacabana, que será realizado a partir de hoje, ou seja, 20, 21 e 22, às 19h30 e no dia 23, domingo, às 18h. Então eu vejo muitas pessoas falar sobre Copacabana, Copacabana é isso, aquilo, precisamos ajudar. E aqueles então que, livres pensadores, até mesmo católicos, porque é uma festa católica independente, acolhemos a todos, que realmente se faça presente, que só falar é muito bom e é maravilhoso, mas palavras muitas vezes não movem as ações. É preciso estar perto. Então você que me assiste, independente do seu credo, é o nosso convidado a estar lá no Copacabana e conhecer também a realidade do bairro. E conhecer realmente a situação daquele povo que merece o nosso respeito, vereador Cleitinho, que já fez caravana lá, o pessoal lá também te admira. E que nós estamos lá a partir de hoje, amanhã e até domingo, para que ali possamos então levar pelo menos uma mensagem de fé para aquele povo e que eles possam então dar continuidade à vida. E aqui, senhor presidente, eu quero encerrar as minhas palavras, mas antes de encerrar as minhas palavras, esta mesa, ela foi mencionada a respeito do projeto. Não quero fazer muito as minhas palavras, porque a vereadora Janete já disse, e eu digo até que o meu anjo da guarda não tem assinatura, e para que o vereador chegasse ao conhecimento do projeto, tinha que ter sim assinatura da mesa, o projeto tinha que entrar. O pior é quando é projetos absurdos, escandalosos, é votado nessa casa e os vereadores nem sequer têm conhecimento e depois ficam por aí falando A ou B. Então, parabéns, parabenizo a vereadora Janete e falo com você o seguinte, nós tínhamos que assinar mesmo e não tinha outro jeito. Mas daqui para frente é cada um estudar o projeto e cada um tirar suas conclusões. E como foi colocado, votar antes da hora, não tem validade, tem que ser no dia. E cada um tira suas conclusões. O seu projeto não fica engavetado, mas é dever nosso conhecer os projetos, conhecer as leis, para a gente não fazer bobagem nem falar bobagem nessa casa. Porque palavras bonitas, o inferno está cheio. Pode ter certeza disso. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Obrigado.
Agradeço ao nobre vereador Nonato pelas palavras na tarde de hoje e passo a palavra nesse momento ao vereador Cleitinho.
Boa tarde. Senhor presidente, me conceda a palavra sentado? Presidente.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a Isabel, que deu uso da palavra. Boa tarde ao Thiago Melo, que está aqui, youtuber. Boa tarde ao André, do grupo Ação Política. Uma boa tarde especial ao Helder, que é meu amigo desde pequeno. A gente conviveu muito tempo dali no Passo. Hoje, pela primeira vez, eu tô vendo o Helder sentado aqui. Tamo junto, Helder. É complicado. O Nonato, acho que saiu, o Nonato estava falando do Copacabana. Acho que política a gente tem que fazer assim, com coletividade. Ele não é dono do Copacabana, eu não sou dono do Copacabana. Quem é dono do Copacabana é quem mora lá. Então a gente tem que trabalhar com união, trabalhar junto. Porque é muito mais fácil a gente fazer 17 vereadores lutando pelo Copacabana que um vereador lutando pelo Copacabana. E eu, vereador, quem anda na rua comigo sabe disso. Cleitinho, igual hoje a moça lá de Ermida chegou para mim e falou assim, eu estou precisando que coloque a luz lá na minha rua, Cleitinho. Coloca lá que daqui uns 3 anos eu vou votar no C. assim, se eu conseguir isso para você, você não tem que votar em mim por causa disso, não. E eu não tenho que fazer isso a troco de voto, não. A gente tem que fazer isso é por amor. Isso aqui hoje, isso é uma obrigação de eu estar fazendo isso hoje. Hoje eu sou um representante do povo. Você que quiser me procurar, você pode ter certeza que eu nunca vou fazer alguma coisa pensando em voto, não. Voto é consequência. Voto é natural. Voto para mim tem que tocar o coração. Sabe? Então, na minha campanha, quando eu tive 3.023 votos, eu tive 3.023 votos, eu não pedi 3.023 votos na rua. Eu tive votos de gente que eu nem conheço, que eu sei que tocou o coração da pessoa e a pessoa votou em mim. Então a gente tem que parar de achar que fazer política é em toca. Ah, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui me dá voto. Ah, não, eu não vou ajudar o sargento Elton no bairro dele, lá no Santa Marta, porque lá o bairro é dele. Não, eu vou ajudar o sargento Elton porque o bairro merece. Eu vou ajudar o Eduardo lá no bairro Pão Passou, porque o bairro merece. A gente tem que parar com esse negócio que o bairro é do fulano, o bairro é do ciclano. Lá o Zé Luiz chega para mim 10 coisas que me pedir, lá no São José, eu vou estar lá de braço aberto para ajudar ele. Então a gente tem que parar com esse negócio de achar que um é dó, a gente tem que trabalhar unido, né? Hoje aqui, até na terça-feira, não dei parabéns pro Renato. Parabéns, Renato. É, as pessoas não têm que julgar você pela sua sigla, não. Tem que julgar você pelo seu caráter. E eu te conheço já tem mais de 20 anos. E eu sei que você é uma pessoa do bem. E eu sei que você está aqui para representar não só o bairro São José, mas toda a população de Divinópolis, para fazer o bem. E você pode ter certeza que a gente pode ter algumas ideias diferentes, mas eu respeito a sua pessoa. Hoje veio aqui me pedir para fazer assinar um regime de urgência, que é de utilidade pública de cachorro. Ele que tem meu total apoio, é o líder, né, da cachorrada, né? Ele é o líder, sou o vice-líder. Então você pode ter certeza que se você trazer de cachorro aqui, você tem total meu apoio. A gente precisa tirar os cachorros da rua, né? A gente sabe o tanto que a população tem carinho, tem respeito pelos cachorros. Então é mais que a gente que é representando o povo aqui, está lutando por esse ideal de melhorar a vida dos cachorros. Então você tem total meu apoio, Renato. Tamo junto para salvar os cachorrinhos aí. Meu líder da cachorrada. Sobre o projeto. Como acho que até a mesa diretora está falando aqui, é democrático, tem que colocar o projeto em pauta para a gente discutir, ué. Quando eu falei ali, quando me entregou o projeto, acho que foi terça, se não me engano foi segunda ou terça-feira, eu já falei que ia votar contra, porque o projeto é o mesmo 38, gente. O que muda é que tirou o quinto assessor. Eu já tinha estudado esse projeto há muito tempo, e para mim esse projeto, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu não concordo com esse projeto. Tem custo, e acho que a gente não está podendo gastar agora. Então, quando foi me apresentado, se eu não me engano, é 49 ou 59? 59. 59. Falei, eu vou votar contra. Falei que eu vou votar contra porque é o mesmo projeto anterior. O que muda é que tirou o quinto assessor. Então, eu já tinha estudado esse projeto, já tinha lido ele, fiquei a noite inteira lendo ele, e eu sou contra o projeto. Sabe? Não sou contra nenhum vereador aqui, sou contra o projeto. E eu acho que a gente tem que respeitar a opinião da gente aqui. Sabe? Eu acho que a gente está passando por um momento, a cidade, é diferente, aqui é a legislatura, aqui é, e lá é a prefeitura, mas a gente tem que devolver o dinheiro para a prefeitura. Ah, Cleiton, mas o que a prefeitura vai fazer com o dinheiro? Não, a gente tem que fiscalizar o dinheiro, não tem essa que vai devolver. Ah, não, vamos gastar o dinheiro da Câmara aqui, porque senão vai devolver para a prefeitura. Não, vamos economizar aqui e devolver para a prefeitura. Como é que a gente quer comprar da prefeitura? A gente tem que comprar da nossa casa primeiro, hein? Você quer comprar de um vizinho que está com a rua dele suja e sua rua está suja? Cuida da sua rua primeiro, hein? Se a gente quer comprar alguma coisa do executivo, a gente tem que dar bom exemplo. E eu estou aqui para dar total bom exemplo.
Rapaz, querido.
Agora, pode falar.
Vereador Cleitinho, quero pedir essa parte de Vossa Excelência para aqui registrar, Vossa Excelência, quando cita os bairros da nossa cidade, cita a nossa precariedade, tanto na limpeza como também nas estradas rurais, a nossa que eu falo, é nossa de todos os vereadores, que nesta semana, de segunda até hoje, quinta-feira, vem falando nos quatro cantos dessa cidade sobre a abertura da prefeitura ao meio-dia. Então eu acabei de receber a ligação do secretário de Agronegócio, Hilton de Aguiar, juntamente com a Cláudia, que é a secretária de Assemvop, me informando que as secretarias que estão no pátio, a partir de segunda-feira, voltam a funcionar às 7 horas da manhã, e já viram, nesse prazo curto, que não consegue realizar atividades de obras nem de capina, e muito menos de limpeza de estradas rurais funcionando meio-dia. Então está aí um fruto. E quero aqui agradecer a todos os colegas vereadores também que falaram sobre esse assunto, inclusive Vossa Excelência, que nos acompanhou dizendo que o horário era realmente curto para o trabalho. Obrigado pela parte, vereador.
Já que a Cláudia te ligou, pede para ela me atender também, porque já tem 3 meses que eu pedi para me atender, ela não me atende de jeito nenhum, gente. Tem que parar com esse negócio de achar que está me atendendo. Não está me atendendo, está deixando a dar as costas para a população. Tem que acabar com essa politiqueira boba que a gente vem cá e critica o que está errado. Eu vou tampar o Cleitinho, eu vou barrar o Cleitinho. Quando eu vou pedir alguma coisa para a secretaria, pedir alguma coisa para o executivo, eu não estou pedindo para mim não. Se vocês estão dando as costas para mim, vocês estão dando as costas para a população. Quem perde com isso é a população. Sabe, eu tenho que ser justo aqui. O que for pra gente elogiar, a gente vai elogiar. O que tiver para criticar aqui, eu vou criticar. Porque eu tô aqui para fiscalizar. Eu sou um fiscalizador do executivo. E o que tiver de errado aqui, eu vou mostrar. Então tem que parar com esse negócio, pelo amor de Deus. Quando eu tô mandando algum ofício, mandando algum requerimento, querendo alguma resposta, vocês estão deixando de responder. Não é pra mim, não. Vocês estão deixando de responder pra população. Então vamos acabar com isso aí. Ah, não, não vou atender o Cleitinho, não. O Cleitinho eu não vou atender, ele é contra o governo. Para com isso! Para com isso aí! Eu sou contra o que está errado! Me atende, você vai atender a população! Eu estou querendo aqui, ó, no Terra Azul, no Costa Azul, não é para mim não! Quem tem poeira lá, quem passa dificuldade lá na rua, é o Terra Azul! Na minha rua tem calçamento! Então você está deixando de atender o Terra Azul, o Costa Azul! Eu estou esperando a resposta do Terra Azul, do Costa Azul! Que tem, esse bairro já tem mais de 50 anos e não faz nada para o bairro! É só chegar a campanha, tem que ir lá falar o que vai fazer e não faz nada! E que dia que vai fazer alguma coisa pro Terra Azul, pro Costa Azul? Pro Jardinópolis, pro esgoto a céu aberto, que dia que vai resolver esse problema? Aí chega a campanha e vai fazer. Tem que fazer, faz aí. Ah, porque o Cleitinho tá pedindo, eu não vou fazer nada pro Cleitinho, não. Você tá deixando de atender a população, só. Vamos tomar vergonha na cara e parar com esse trem. Aqui, ó. Outra coisa também, pá. Tá vindo aqui, ó, a gente vai sair daqui agora, o Eduardo. A gente tá indo lá na Secretaria do Meio Ambiente. A gente não pediu nada pra prefeitura no seu apoio. Não tem um real público. A gente está esforçando aqui 24 horas para fazer esse evento do 1º de maio. Quem estiver me assistindo aqui, está todo mundo convocado. 1º de maio, na rua Pitangui, rua de lazer, às 15 horas. Leve sua família. Sabe, Divinópolis precisa desses eventos, Divinópolis está carente. Então a gente está fazendo de tudo. Então a hora que a gente chegar agora na secretaria, pelo amor de Deus, atende a gente. Sabe, resolve o problema da gente, dá esse alvará pra gente. Vocês não estão dando alvará pro Cleitinho e pro Eduardo, não. Vocês estão dando alvará pra população.
Rápido, rapaz, Cleitinho.
Rápido, Eduardo, tem muita coisa pra falar. Ah, é o Roger, pode falar, Roger.
Ô, Cleitinho, obrigado pela paz, mas como você citou aí, até a secretaria tem que compartilhar das suas palavras. Como precisamos aqui na última terça-feira na reunião, o secretário Cléber Desito, de Meio Ambiente, o qual você deve estar indo agora procurar, você está indo direto na secretaria, né? Ele não nos atendeu. Ontem falou, né, com um membro da imprensa, não sei se eu estou autorizado por ele para falar, foi o Geraldo Divinils, já encontrou com ele e me desmentiu. Desmentiu o que eu falei aqui, que eu trouxe para o plenário, que ele não me atendeu, que eu estava mentindo. Não entendi, Bezito. Então me atenda, se vai atender o Cleitinho, pode me ligar. Se você tomou conhecimento que eu queria falar com você, no máximo eu poderia ter feito, era me ligar, procurado aqui no gabinete, você já tem o nosso número, já deixamos com o seu secretário, e quando marcar o horário, atenda, Bezito. Obrigado, Cleitinho.
Nada, Roger. Roger, já que... vamos falar. Você chega escondido, aí a gente entra nós dois, e nós abre a porta e você entra também e resolve esse problema com ele. Tem que ser assim, infelizmente. Isabel, eu até propus para você, há uns 2 meses atrás, você tinha viajado, e falei que a gente pode até fazer um vídeo, eu que não sou cadeirante, pegar uma cadeira e andar no centro da cidade, para a gente ver a dificuldade que um cadeirante tem problema em andar. Eu acho que todos os vereadores, vamos vereadores, vamos pegar, arrumar as cadeiras para a gente, nós vamos fazer um vídeo, nós vamos entrar dentro do ônibus para ver como é que o ônibus está fazendo, na rua, tem um problema na rua Minas Gerais ali, então vai sair todos os vereadores com a cadeira de roda para a gente ver a dificuldade com um cadeirante. Sabe, para a gente sentir na pele o que um cadeirante passa na cidade aqui. Então está aqui o convite, eu vou fazer esse vídeo com a Isabel, com a Letícia, e estou convidando os vereadores também, tá? Janete, Caboja, viu, Caboja? Você está precisando andar um pouquinho na rua, você fica só no sítio, está precisando dar mais 2 minutos, seu presidente? Mais 2 minutos, seu presidente?
Mais 2 minutos concedidos, vereador.
Queria te convidar para você ir com a gente, acabou, a César está... Quem está aqui no plenário? Renato, para a gente... O Edinho também, o Edinho. Você precisa ir com a gente. Uma coisa importante que eu queria falar aqui foi um vídeo que eu fiz sobre a saúde. E a população está me questionando muito os postos de saúde aqui de Divinópolis. Aqui. A gente precisa resolver o problema do posto de saúde. Eu vou falar aqui, ó, o posto de saúde do centro está uma vergonha. Toda hora alguém me chama no WhatsApp e vem reclamar do posto de saúde do centro. É 5 horas da manhã, já está aquela fila esperando. Aí parece que é um dia sim, um dia não. Qual que é o problema de funcionar todos os dias o posto de saúde do centro? Aí fica aquela fila que é a covardia com a população. Posto Saúde do Niterói também está uma vergonha, está faltando profissional. Então eu queria chamar a atenção aqui para olhar com carinho para o Posto Saúde do Niterói. Sabe, a demanda lá é muito grande. Posto Saúde de Santa Lúcia é outro problema também que está tendo também, o Posto Saúde de Santa Lúcia. Então que a Comissão de Saúde, vamos fiscalizar o Posto Saúde. Renata, Demiro, Dr. Delano, se quiser eu vou com vocês. Posto Saúde do Niterói, Posto Saúde de Santa Lúcia e o Posto Saúde aqui do centro aqui. Quero finalizar minha fala, que vai ter a eleição do presidente de bairro na Associação de Moradores do Bairro Belvedere, dia 23, domingo. Convite da Maria José. Então, está todos os vereadores também convidados para estar no bairro Belvedere, dia 23, domingo agora, 9 horas da manhã, tá? Para eleger o presidente de bairro. Essas são as minhas palavras de hoje. Um bom feriado a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto.
Agradeço o pronunciamento do nobre vereador Cleitinho e passo a palavra nesta tarde de hoje para o vereador Renato.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidenta Janete Aparecida. Boa tarde a todos os companheiros. Queria cumprimentar nessa tarde de hoje, em especial, as minhas duas filhas que estão aqui hoje presentes, a Letícia e a Súria, a todos os companheiros que estão aqui hoje, ganhando um pouco do seu tempo aqui, nos ajudando, aos telespectadores, a todos que nos assistem pela TV, um grande abraço. Na última reunião que tive hoje, estou falando como Renato vereador e Renato Ferreira, presidente do partido PSDB. Na última reunião que tivemos, terça-feira, foi feito um relato sobre essa revista do Olhar para o Futuro, onde nela tem uma estação de tratamento de esgoto, que nela mesmo cita, que é da bacia do Rio Pará, já opera, e é responsável pelo tratamento de 10% do esgoto. Nós fizemos um ofício a prefeitura, onde ela mesmo nos informou que essa revista, caro vereador, em resposta à sua argumentação, informo a vossa senhoria que a revista Olhar para o Futuro foi confeccionada com recursos próprios do então prefeito Vladimir Azevedo e de seus secretários. Nenhum recurso dos corpos municipais foi utilizado nessa publicação. Sem mais para o momento, expresso os meus mais sinceros votos de estima. Eu sou uma pessoa muito justa, graças a Deus. Eu não precisava estar aqui defendendo, mas foi assim, uma denúncia meio sem jeito. Não tem nem como explicar. Nós estamos aqui querendo ajudar o governo. A casa aqui está toda desorganizada. A gente vê que é brigas sem precisão. Nós precisamos de ajudar o nosso município. Eu não estou aqui para defender qualquer um que tiver, que foi injustiçado, eu defendo. Já defendi aqui nessa mesma bancada aqui o meu amigo Josafá, que foi injustiçado um dia aqui por um erro dele. Já defendi o Nonato nas redes sociais, ele mesmo é prova disso. Independente de qualquer pessoa, já defendi o meu amigo Edson, já defendi o Caboja, já defendi a Janete. Falaram um dia do Zé Luiz nas redes sociais, defendi ele. Se falarem mal de vocês e eu tiver certeza que é mentira, eu defendo vocês. Agora a gente falar uma coisa, antes de eu falar, eu podia ter usado a palavra, mas eu não tinha documento na mão para falar sobre isso. A gente vai fazer uma acusação. O nosso prefeito atual fez um jornal falando dos seus 100 dias. Parabéns ao nosso prefeito atual, que está fazendo um belíssimo trabalho, dando continuidade às obras do ex-prefeito Vladimir de Paris Azevedo. Foram feitas 10 mil exemplares. A revista Olhar para o Futuro foi feita 1.000 exemplares. E eu acho que todos nós devemos olhar para o futuro. Essa casa aqui precisa de olhar para o futuro. Gestão passada já acabou. Eu tinha tanta coisa boa para falar aqui hoje, eu vou ter que perder meu tempo precioso para estar defendendo um amigo. Defendo qualquer um, injustamente. Nós até estávamos falando ali, a própria semana passada, terça-feira nós falamos, questão da igreja. Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, vamos ser coerentes nas nossas falas aqui, gente. É um tempo precioso, que é caro a televisão aqui. A gente fica gritando, não precisa gritar. Quando você conversa com a educação, todo mundo escuta. Eu não estou aqui, assim, fui muito questionado, você não vai defender? Não, eu vou defender com coisas concretas. Na campanha de Natal do ano passado, foi falado que a gente tem que fazer ações concretas. Eu não vou ficar aqui gastando meu tempo falando blá, 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 sanfona velha, que nem o meu nobre amigo Edson fala. Edson, nós queremos ajudar o governo, mas não está tendo jeito. O líder não conversa com o presidente corta a fala do líder do partido. Está difícil, nós queremos, não estou aqui brigando, eu estou só simplesmente fazendo reivindicação. Vamos conversar. Foram 12 novatos que entrou nessa casa para fazer a diferença. Vou ser sincero, tem dia que dá desânimo de vir aqui e ficar sentado aqui e ficar escutando o que está falando aqui, com tanta coisa para nós poder ajudar a população, coisas importantes para a gente fazer. As escolas hoje, infelizmente, estão caindo em pedaços, o posto de saúde, nossa saúde está precária. Nós precisamos de ajudar hoje os deficientes físicos. Eu tenho uma filha que tem deficiência. Nós precisamos de olhar para o futuro. Está aqui a própria revista aqui, ó. Eu vou dar de presente a cada um dos vereadores depois, para nós olhar para o futuro. Nós precisamos de olhar para o futuro e parar de ficar nesse blá 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 aqui. Eu vou ser sincero, tem dia que eu acordo e falo assim, ó, eu tenho tanta coisa para fazer. De terça e quinta eu falei assim, nossa, hoje tem reunião. É caro esse horário aqui da televisão, hein? Eu tenho certeza que é. Vamos trabalhar, vamos. O senhor pergunta, você não vai falar nada, não? O prefeito não precisa de oposição. Então eu fico calado, é melhor, porque a oposição está entre eles e nós queremos ajudar. Vários vereadores aqui que é da oposição, que assim, que entre aspas, o pessoal acha que é oposição, eles não conversam. Prefeito, vamos sentar, os 17 vereadores, junto com o executivo, nós queremos ajudar você nesses 4 anos de governo, mas não está tendo jeito. Infelizmente, está difícil precisar da gente, estar à disposição. Nosso nobre amigo aqui, Edson Souza, o que precisar da gente para ajudar na solução, questão da carga horária de 6 horas, nós temos que ajudar a funcionar. Ontem, eu até cheguei na prefeitura, saí da CETRANS, era 5h30 da tarde, com os folhetos lá da nossa paróquia, lá de São José Operário, pegando autorização para colar nos ônibus. Cheguei 15 para 6 na prefeitura, consegui protocolar 2 documentos e 2 pessoas estavam elogiando. Meu celular tinha acabado a bateria, se eu soubesse eu tinha gravado a fala deles. Elogiando que eles param de serviço às 17 horas e conseguem ainda resolver. Não é só problema, não. Nós podemos fazer uma adequação de horário. Uma turma pega de manhã, para às 2, de 8 às 2, e o outro pega de meio-dia e vai até às 6. Nem tudo é problema, não, gente. A solução está com a gente. O executivo, se precisar desse vereador, nós somos Divinópolis. Nós precisamos trabalhar para o Divinópolis. Está ali o nosso amigo André ali. Nós estamos tentando ajudar os engenheiros a desenrolar. Porque deu um nó cego lá que a gente não está nem entendendo. Acho que nem eu estou entendendo. O trem é tão fácil de desburocratizar. O que precisar de ajuda, nós estamos aí para ajudar. Eu queria mandar um abraço especial para o Geraldo, que é Geraldo Divinews. Ele me perguntou, Renato, se é oposição ou situação? Eu até falei com ele, não, lá não precisa de oposição. Eu estou ali para trabalhar para o Divinópolis. E eu queria dar um abraço especial, que nem a Abel aí, que ela fez uma postagem muito bacana, agradecendo ao posto de saúde do nosso Senhor das Graças. Isso é importante, nós temos que criticar, Cleitinho. Nós temos que falar as coisas boas. Foi muito bem atendida. Já era bem atendida pelo médico, trocou os médicos, continua sendo bem atendida. Vamos falar das coisas boas. Nós tivemos a reunião junto com a Copasa lá, tentando ajudar eles. A questão da Copasa, não adianta. Trouxeram pessoas aqui para debater, falaram que tinha que estudar o projeto. O projeto já tem estudado há 10 anos, desde 2007. O que você vai estudar mais nele? Quanto mais nós mexermos com a audiência pública contra a Copasa, contra essas entidades, mais nós vamos travar de Divinópolis. Empresas querendo vir, não vem o Rio desse jeito. E o Rio morto, nossas calçadas cheias de toureiros, a fiscalização vai trabalhar, a própria população critica as ações dos fiscais. É hora de nós unirmos e olhar para o futuro. Está aqui, ó, olhar para o futuro é o que nós precisamos fazer. Independente do nosso nobre amigo presidente que citou a questão aqui, se eu precisar defender ele, eu defendo ele também. Porque a gente tem que ser justo. No que for certo, mais 2 minutos, presidente.
Concedido.
Eu acho que a gente tem que ser justo. Fiquei muito satisfeito de saber que a mãe do Ademir e a mãe do nosso presidente aqui, chama Nair, é a mesma, o nome da minha mãezinha que já faleceu. Eu acho que quando a gente faz uma injustiça, a gente que tem filhos e a gente que é filho, a gente tem que pensar nos pais da gente que está lá em casa nos escutando. Que fazer uma injustiça com uma pessoa que não está aqui para defender é covardia. Eu não sou de gritar, nunca vou gritar nessa tribuna, porque minha mãe me ensinou que com grito a gente não faz nada. Talvez o silêncio vale ouro. A gente tem que pensar, nosso nobre amigo aqui, ele tem um futuro brilhante, presidente dessa casa. Quem sabe a gente pode até vir ajudar ele. Esquece o Vladimir, gestão passada, já passou. Nós temos que ajudar agora o nosso prefeito, o Galileu. Nós temos que ajudar, eu, você, os 16 vereadores e a população. Estamos vivendo um momento de crise, sabemos disso, mas vamos parar de olhar para trás. Vamos olhar para o futuro. Você me desculpa, porque eu tive que fazer essa defesa, que fui questionado até a nível nacional, mas nós temos que trazer a paz para essa casa. Essa casa está precisando de Deus. Estamos muito desunidos. É só crítica, 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 crítica. Um grita mais do que o outro, um grita mais do que o outro. Vamos trazer harmonia. Eu espero que vocês tenham a simplicidade. Peça desculpa pela essa revista, porque, infelizmente, assim, ele está trabalhando em São Paulo. Tentei entrar em contato com ele, não pude. Eu fiz o que eu podia fazer. Está aqui a resposta. Eu não falo ao vento.
Agradeço as palavras do nobre vereador Renato e passo a palavra nessa tarde de hoje ao vereador Ademir.
Senhor presidente, peço questão de ordem. Até que o vereador chegue à tribuna, peço vossa excelência a permissão para deixar o plenário por 20 minutos. Estou me dirigindo, respeitado o quórum, é claro, estou me dirigindo ao centro administrativo, uma reunião junto ao governo, já que infelizmente a prefeitura só funciona a parte da tarde, é o horário que nós temos para poder conversar com o secretário, o assessor do prefeito. Eu volto em 20 minutos, se vossa excelência permitir.
Permitido. E passo a palavra nesse momento ao vereador Ademir.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde a todas as pessoas que compõem a mesa, diretora, a nossa presidenta em exercício, Janete, e aos novos amigos que estão aqui. Eu gostaria de cumprimentar a tribuna que veio fazer a denúncia para nós hoje sobre a sua condição de mobilidade social e condição de resguardar o seu direito de ser especial. Nós, como participantes, como membros da Comissão de Saúde, eu, Renato e Delano, nós vamos ficar atentos às suas reivindicações, aos seus pedidos, para que os seus pedidos sejam atendidos o mais rápido possível. Gostaria também de aproveitar a oportunidade nesse dia de hoje. Ontem nós participamos de um negócio muito interessante, viu, sargento?
O senhor, mais a Comissão de Direitos Humanos estão de parabéns. Foi muito bom a homenagem que o senhor fez aos policiais. Eu tenho certeza, como disse o Cavalhares aqui, se nós somos o representante do povo, né, eles se sentiram homenageados pelo povo de Divinópolis, pelo dia do policial. São pessoas que, como eles disseram, como o vídeo que o senhor passou, que o senhor produziu lá para nos mostrar, foi muito bom, né? São pessoas que doam, além do seu tempo, até alguns, a sua vida, para que a gente tenha segurança pública. Né? São pessoas que merecem o nosso respeito, merecem o nosso carinho, e que nós nos homenageamos de forma muito bacana, muito especial. Eu gostaria também de aproveitar e informar a todos os nobres colegas vereadores aqui nessa tarde de hoje, que eu tenho certeza que todos eles estão sentindo a falta da dona Araci Adão, não é? Ela está internada lá na UPA, ela está com problema de... Fugiu aqui o nome. Problema, está com problemas cardíacos, né? Problema no coração, então ela está internada lá. Ela é uma figura primordial aqui nas nossas reuniões, que tanto nos ajuda e tanto nos incentiva a sermos bons e a sermos pessoas que buscam, né, a realidade para a nossa região onde que a gente mora. Eu gostaria também de pedir um minuto de silêncio no final da nossa reunião nesse dia de hoje, para o Divino Francisco da Cruz, morador lá do bairro Orion, que faleceu. Gostaria de pedir um minuto de silêncio para ele nesse dia de hoje. Também, aproveitando, né, os recados, dia 30 do 4 vai ter eleição lá na Associação de Moradores do bairro Tietê, né, estão angariando chapas. Quem quiser formar a sua chapa para concorrer e correr atrás dos benefícios e das melhorias lá para o bairro Tietê, né, vá, procuram a Fambacorde e façam a sua inscrição juntamente com sua chapa. Eu gostaria também, nesse dia de hoje, e falar para lá na administração do nosso querido prefeito sobre algumas respostas que eu estou esperando a respeito do requerimento 67 de 2017. Estou esperando a relação do número de cotas de exame de ultrassom, tomografia, ressonância magnética para atendimento aos pacientes da UPA. Desde o dia 17 de março, um requerimento. Um outro requerimento também, uma relação dos beneficiários do Programa de Alimentação Popular, o PAP. Qual a faixa etária da maioria dos beneficiários? Quais os restaurantes credenciados? Qual o valor pago pelo município por refeições, a qual a gente está precisando desse retorno para a gente fazer e para a gente melhorar o nosso pronunciamento aqui. Outro requerimento que está faltando resposta aqui nessa tarde de hoje é... Qual que é o proprietário da quadra que compreende a Avenida Alto da Urca e a Avenida Alto da Colina, entre as ruas Cristo Redentor e Rua Santa Cruz, no bairro Campina Verde? Isso aqui, gente, a gente ia lá na prefeitura e eles informavam para a gente. Agora não, a gente tem que fazer um requerimento, esperar o prazo regimental e, extrapolando o prazo, desde o dia 6 de março até hoje, não temos resposta. Outro requerimento também que está sem resposta é a cópia do último contrato de concessão do transporte coletivo de Divinópolis, que eu também já fiz o requerimento, desde o dia 15 de março, sem resposta. Então, gente, a gente às vezes corre atrás de coisas para estar levando para a população, corre atrás do nosso poder fiscalizador, corre atrás de informações para a gente possa estar exercendo um bom trabalho de um vereador e às vezes estar nos privando. Eu gostaria que o nosso presidente da casa, Otaviano, possa estar nos ajudando nas respostas desses nossos requerimentos. É só isso que eu tenho por hoje, senhor presidente. Uma boa tarde a todos e muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradeço ao nobre vereador Ademir. E retorno os trabalhos desta casa para o presidente da Câmara, Adair Otaviano.
Uma boa tarde a todos. Queria
apesar de já ter feito na pessoa do vice-presidente, vereador Josafá, me justificar, estava no fórum da nossa cidade e por isso me atrasei um pouco. Vamos dar prosseguimento à nossa reunião. Convido o vereador Sargento Elton para fazer seu pronunciamento.
Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham na Câmara, pela TV Câmara, pela NET Câmara, cumprimentar a mesa diretora, a pessoa do presidente, cumprimentar todos os assessores e funcionários desta casa, em nome do experiente assessor Anderson, que trabalha com o competente vereador Roger Viegas. Cumprimento a senhora Isabel Cristina, tribuna desta tarde, que falou muito bem sobre a acessibilidade e pode ter certeza que com a ausência do vereador Antônio Salemi, que não se encontra nessa legislatura, pode ter certeza que essa casa também irá representá-los da melhor maneira possível. Estamos de portas abertas para vocês no que tange aos projetos, no que tange aos seus direitos adquiridos por lei. E já te adianto, Isabel, que tem um projeto nosso já, que foi feito, inclusive aí colocando acessibilidade a todas as quadras que se encontram, repartições públicas, escolas, tudo que diz ao público terá que ter essa acessibilidade por conta da prefeitura, esperando apenas vir aqui para ser votado. Espero que em breve, mais rápido possível, para atendê-los da melhor qualidade. Cumprimentar aqui o André, né, do grupo aí, Ação Política de Divinópolis, o Helder, né, Helder? Grande companheiro, qual tive a honra também de labutar na gloriosa Polícia Militar, no setor administrativo, né? Bons tempos. Senhoras e senhoras, ontem, durante a solenidade da entrega das moções aos merecedores policiais, fiquei não só contente, mas também emocionado, pois poucos reconhecem o valor de um policial na linha de frente nas ruas. O meu muito obrigado aqui hoje a todos que participaram, direta ou indiretamente, aos colegas vereadores, a dupla sertaneja que abrilhantou mais aqui ainda, Zé Mineiro e Cuiabá, e a banda de música da Polícia Militar, focando no verdadeiro valor dos policiais, que as pessoas muitas vezes não sabem. Quando se mais trabalha é quando a população está fazendo festa. São os natais, os anos novos, o policial tem que estar na rua. Quando é parte de exposição, o policial tem que estar lá. Às vezes ele não tem direito nem ao lazer nessas datas mais comemoradas durante a agenda anual. Às vezes sai de casa, não sabe se vai voltar. Às vezes passam aniversários, vários aniversários longe dos filhos e da família. Pelo juramento que fizemos de servir e proteger a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Já que falei desse fato que deixou a muitos alegres como eu, terei de falar de coisas que nos deixam indignados, como a inversão de valores e costumes que estão ocorrendo no seio de nossa sociedade brasileira. Temos que nos policiar diariamente para impedir o retrocesso que se desenha similar ao estado de barbárie. Requerem ações preventivas, repressivas, acauteladoras para preservar a integridade física, moral e a honra de cidadãos de bem, viu gente? Contra a marcha da violência que cresce a passos largos na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Nunca fui contra, e principalmente a juventude, se divertir, pois isso faz parte do bem-estar social de todos nós. Porém, o que estamos vivenciando na atualidade são ações de certos ou transtornados por efeitos etílicos ou substâncias alucinógenas. Se acham donos de tudo, com seus carrões, com sons ensurdecedores, sem ter a consciência
a moralidade de que temos direito, mas também deveres, e a educação de respeitar a todos. Mas essa mesma classe que, vivendo em seu mundinho, esbanjam cinismo e tornam-se perigosos, instigados pela impunidade, pelo descompromisso de afazeres e pelo dinheiro fácil, desconhecem a ética, a moralidade, o patriotismo e, principalmente, o amor e o bom convívio entre as pessoas. Aqui em Divinópolis, e principalmente na região central da nossa querida cidade, vivenciamos essa situação daqueles que trazem um DNA da violência no sangue, se achando serem modernos, fazendo apologia anticultural e roubando a tranquilidade daqueles que são merecedores dessa graça divina. Mas por que será que gostam das madrugadas para se transformarem em cães raivosos? Pois aquilo que fazem quando transtornados pelos excessos etílicos ou substâncias entorpecentes, não conceitua na essência do dizer de que tudo que puder fazer, devo mostrar, devem se mostrar, pois quem traz consigo a moral fazem coisas de agrado aos olhos de Deus e, consequentemente, respeita os direitos dos outros, que querem dormir, querem descansar, e por aí vai. O país governado por aqueles que roubam até mesmo o leite, o remédio da criança enferma, não podemos esperar que conheçam a moral, pois para que todos ficassem semelhantes a esses antipatriotas, tiraram das escolas os ensinamentos que existiam, tais como educação moral e cívica, e querem colocarem a ideologia do gênero. E o resultado disso, que está tudo errado, é que estamos vivendo a inversão hoje de todos os valores. Pois, para ser honesto, hoje está sendo um desafio enorme e até mesmo vergonhoso. Eu já vi vários casos, né? O cidadão acha um dinheiro na rua, sabe quem que é o proprietário do dinheiro, devolve esse dinheiro para a pessoa, e vários críticos falam: "Mas você é bobo demais, por que você achou dinheiro e ficava com você?" Hoje, André, isso é errado. Como dizia o Cafunga, o certo está virando errado, o errado está virando certo. Pelo sistema que foi implantado em nosso país, por aqueles que desconhecem o civismo e a honestidade, transformando a mente dos mesmos jovens que foram influenciados no passado bem recente em desafios como este da baleia azul, que já estamos presenciando aqui em Divinópolis, como diz essa matéria de hoje, do jornal Agora. Adolescente é flagrada no desafio da baleia azul em escola de Divinópolis. A diretora visualizou, né, no antebraço dessa estudante, já uma forma de uma baleia azul. Aí conversou com ela em entrevista, ela confessou que estava já no último estágio. Não podemos descuidar das nossas crianças, pois o inimigo as rondas direto, e temos que, além de dar amor, ensinar os valores, a moral e a ética. Por que será que tirou a educação moral e cívica das escolas? Por que será que tirou o patriotismo de cantar o hino nacional, o hino da sua cidade? Ter disciplina, ter moral, e enquanto isso quer colocar a ideologia do gênero e outras mazelas mais educacionais. Algo está muito errado em nosso país. E o pior de tudo, pensemos, é o nosso futuro. É o país que vai estar para frente. Nossos jovens e nossos adolescentes estão alucinados. Pergunta a eles quanto que é 8 vezes 8, 7 vezes 6. Não sabem. Tem que pegar uma calculadora. É isso que nós queremos para o nosso país? É hora de repensar vários pontos. Os pais vigiarem seus filhos, conversarem com eles, olhar com quem estão andando. E eu falo isso com conhecimento de causa, que há 26 anos trabalhando na polícia e combatendo crimes. Ausência dos pais.
e não passam de 23 anos de vida. Interessante. Ou morrem em virtude de drogas, ou morrem em decorrência de acidentes automobilísticos, vereador Edson. Ou morrem assassinados por drogas. Será que só nós estamos vendo isso? Será que a sociedade não está vendo, não? Aquela disciplina em casa, tem que dar amor, tem, mas também tem que dar disciplina. Isso é bíblico. Dizer um não para a criança, um não para o adolescente e explicá-lo por quê. E se for o caso, tem sim que dar um castigo. Não um castigo de espancar, mas um castigo de tirar as coisas que gosta. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo, mais 2 minutos.
E uma palmadinha na bundinha não faz mal a ninguém também, não. E explicar o porquê. Não é dar tudo, não. Eu, na minha casa, faço reuniões familiares. Meus filhos, às vezes, impedem reunião com os pais. Eu e minha esposa. Quando eles estão sentindo que tem alguma coisa errada, pedem reunião. Eu, que sou cristão, começo a reunião, oração. E vejo o que ela está querendo, o vereador Edson. Às vezes estava atendendo o telefone demais, já no sábado, às vezes estava com uma tarefa maior do que pode. Isso é levado a ser diálogo entre os pais hoje, que está faltando. E realmente depois chega-se um consenso. Isso é respeito. Isso é educar. E às vezes também chamar a atenção. Às vezes estava ali também faltando com alguma coisa como pai. E ela se dirige a mim de forma tranquila, democrática, e eu tenho que fazer uma reflexão que realmente eu estava errando em algum ponto. Acabou-se isso. Acabou o diálogo. Fica lá na casa, cada um fica num celular, no WhatsApp, redes sociais, às vezes comunica até com o WhatsApp dentro da própria casa. Que isso? Acabou o diálogo, a conversa, saber os problemas que está enfrentando. Esse problema da baleia azul é um dos casos que adolescentes alucinados, falta de um acompanhamento dos pais, de uma educação que realmente seja dada nas escolas com qualidade. Temos que repensar. Nosso país precisa de virar a página. Ou estamos fadados ao fracasso, vereador Edson. E eu não quero isso para a nossa Divinópolis, não quero isso para a nossa Minas Gerais, não quero isso para o nosso país. Muito obrigado a todos, senhor presidente. Essas foram as nossas palavras no dia de hoje.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Sargento Elton e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador José Luiz.
Boa tarde, senhor presidente Adair. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde à TV Câmara, TV Net, ao público aqui presente. Na pessoa da tribuna, Isabel Cristina, eu cumprimento a todos aqui presentes. Gostaria de dizer o seguinte, o clima está inflamado, as mentes estão ligeiramente poluídas. Nós estamos esquecendo que nós somos condutores de energia. Por sermos condutores de energia, devemos ter um certo cuidado com os nossos pensamentos. Os pensamentos são vivos. Eu penso em alguém, eu emito uma emoção, eu emito um sentimento. Eu também recebo um pensamento. Nós temos hoje maneiras de identificar como são esses pensamentos, se eles são de um teor positivo ou negativo. Não é nada complicado, é uma questão só de busca. Devemos ter cuidado também com a nossa língua. É um pedacinho de carne danado. Ela produz coisas maravilhosas, mas às vezes, com o sim ou com o não, ela pode trazer grandes derrotas. E também, por que não dizer, nas nossas atitudes. Devemos ser coerentes, devemos ser responsáveis em tudo aquilo que nós estivermos falando. Vou deixar para vocês e para mim também uma reflexão de um autor desconhecido. Somos condutores de energia. Se desejamos o bem vem. Se espalhamos amor, o amor fica. Se sorrimos, sorriso recebemos. Pode demorar. Pode não ser sempre. Mas, se tem uma coisa que a vida faz, é ser grata, desde que sejamos grata com ela. Se tem uma coisa que o universo faz, é ser justo, desde que sejamos justos com o nosso próximo. As coisas acontecem, a bondade existe, o amor vence, e toda positividade precisa circular. Então, que tenhamos mais cautela, né? Vamos vigiar mais os nossos pensamentos, vamos selecionar mais as nossas palavras e vamos dar mais qualidade nas nossas atitudes. Eu quero dizer também que visitei já há alguns dias a unidade do São José, Unidade Especial de Assistência à Saúde, né, à Saúde do bairro São José, vendo algumas demandas, e hoje novamente estive lá, fiquei feliz um pouco de ver que ontem chegaram alguns medicamentos. Já estão sendo distribuídos em várias farmácias, não tive condições de ver com o responsável, o farmacêutico responsável pela unidade de São José, para me informar quais são esses medicamentos que estão sendo fornecidos. Com certeza, terça-feira, trarei informações mais objetivas. Também dizer que começou, segunda-feira agora, a vacinação de imunização contra a influenza, que vai até o dia 26, nas 36 unidades de saúde de Divinópolis. A sala de vacina das unidades de estratégias de saúde da família funcionam de 8 às 16 horas e no centro de saúde de 8 às 16h30. A unidade do posto de saúde de São José irá funcionar no horário de 8 às 16h30. E no dia 13 de maio acontecerá ainda o dia D de vacinação de 8 às 17 horas. Também agradecer ao secretário de saúde que atendeu o nosso pedido, nos permitindo, né, nos propiciando lá uma fisioterapeuta, a doutora Roberta, que está atendendo na unidade de São José. É uma pessoa dinâmica, está substituindo a antiga Marina, e especialmente o grupo de saúde e bem-estar que acontece nas terças e quinta-feira na Praça Eliseu Zica, no horário de 7 às 8 horas. Está tendo uma complementação de uma nova escala, ou seja, agenda, para que outras unidades de saúde da região possam ser atendidas. Segundo a Roberta, que falamos com ela hoje, no mais tardar, dentro de 10 dias, 15 dias, já terá então essa escala e passarei então para a comunidade, passarei para vocês os dias e locais de atendimento. Também dizer ao Sargento Elton a minha emoção, porque também sou ex-militar, prestei as fileiras durante 8 anos, um desafio que estava no meu comando em Belo Horizonte, um dos feras mais complicados do Rio de Janeiro, Lúcio Flávio Lírio Vilar. Tem um filme dele que chama O Mensageiro da Agonia. Esse fera foi em 1976, 75 para ser mais preciso, em Belo Horizonte. É uma das emoções que a gente tem, então, parabenizar, né, pelo grande evento, me senti emocionado, grato por ter me convidado. Também o convite, como já foi dito pelo colega Cleitinho, o convite para a eleição, né, do novo presidente de bairro, lá do bairro Jardim Belvedere 2 e prolongamento, que vai acontecer, então, domingo agora, de 9 às 11 horas, é no campo de futebol, fica ali paralelo à Avenida Brasília, fica perto, bem pertinho do posto de saúde, vai acontecer lá, né, Rua de Lazer, Caravana do Povão, então que a comunidade, né, da região ali do bairro Jardim Belvedere e prolongamento estejam presentes, e também pedindo à população que leve já algumas ideias para que, como diz, que possa lá esse líder que for eleito, ele já tenha uma ligeira demanda como ele vai administrar lá o seu espaço. E também ao nobre colega Nonato, disse com referência às insulinas, dizer que a insulina regular, insulina NPH, ela continua tendo no mercado gratuitamente através da farmácia popular. Então, algumas outras com qualificações diferentes, realmente têm tido uma certa dificuldade e não tem pela farmácia popular. Mas se for a insulina NPH e a regular, com certeza todas as farmácias populares estão presentes. São essas minhas palavras por dia de hoje, que eu apresente. Muito obrigado, uma boa tarde.
Nós queremos agradecer a fala do nobre vereador Zé Luiz. Quero aqui, tínhamos o último inscrito, mas ele saiu para ir à prefeitura, que era o Marcos Diniz, não voltou a tempo. Eu gostaria de fazer mais uma justificativa, e aqui nessa tarde hoje, eu saí, fui até o fórum, encarreguei o vice-presidente de condução da reunião dessa tarde, e estava inscrito para fazer o uso da palavra. Porém, eu cheguei aqui e meu nome se encontrava riscado. Eu não vou usar a palavra como inscrito que estava, mas vou solicitar, senhor vice-presidente, que você assuma a condução dos trabalhos e me conceda 3 minutos por citação pessoal do vereador Renato, para que eu possa fazer algumas explicações.
Passo a palavra ao vereador Adair Otaviano.
Muito obrigado, vereador vice-presidente. Quero cumprimentar a tribuna Isabel, que fez uso da palavra nesta tarde hoje. E gostaria, vereador, na fala de Vossa Excelência, vereador Renato, foi lido um documento no expediente dessa reunião, e esse documento justifica uma fala minha na reunião passada sobre a revista Olhar para o Futuro, que Vossa Excelência no documento justifica que a revista Olhar para o Futuro foi paga com dinheiro particular. Mas eu quero aqui dizer que o meu pronunciamento hoje seria somente falar sobre a revista Olhar para o Futuro. Vai ficar para a próxima reunião, eu vou falar e tecer alguns comentários da revista Olhar para o Futuro, porque essa revista que Vossa Excelência protocola um documento e que procurou saber, disse que ela foi paga com dinheiro particular, ela tem um slogan da prefeitura, Prefeitura Municipal de Divinópolis 2009-2016. E essa revista, nós podemos entender como promoção pessoal? Por que usar o slogan da Prefeitura Municipal de Divinópolis? Sendo que a maior parte do que traz essa revista são propagandas enganosas. Então, na próxima reunião, irei tecer comentário de boa parte da revista, como, por exemplo, o prédio da prefeitura, o centro administrativo da prefeitura, que foi uma obra maquiada, foi terminada por fora, inaugurada somente o 5º andar, e a prefeitura ainda está em obras. E aí vem aqui uma propaganda falando que entregou o maior centro administrativo para a cidade, para tirar a cidade do aluguel. E muitas das coisas que estão aqui não são verdadeiras. Nós estamos levantando, estamos pensando em fazer uma denúncia ao Ministério Público, talvez por uma revista que usa o slogan da prefeitura por promoção pessoal. Nós vamos tomar todas as providências cabíveis, porque o que tem nessa revista, 50% é enganação, é propaganda enganosa. Por isso nós trouxemos isso aqui e vamos, no nosso, na nossa fala, dos 12 minutos da próxima reunião, tecer os vários comentários que nós, como homens públicos, queremos e precisamos fazer. Como informação para o cidadão que precisa saber o que está acontecendo na nossa cidade. O que é verdade e o que é mentira. Então, eram essas as minhas palavras, senhor presidente. Somente para justificar o documento que o vereador protocolou aqui. E agradeço a sessão desses 3 minutos. Muito obrigado.
Retorno o trabalho da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Passando à segunda parte do trabalho, solicito da senhora secretária Janete fazer a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, temos 2 projetos com o mesmo teor e podem ser votados em bloco. Projeto de Lei Ordinária número CM 014, de 31 de março de 2017. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Projeto AMA, Comunidade Terapêutica AMA, com sede e foro neste município. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto à legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei número CM015, de 29 de março de 2017. Declara de utilidade pública a Fundação Espírita Lar da Esperança, com sede e foro neste município. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto à legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei número CM014/2017. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Projeto AMA, Comunidade Terapêutica AMA, com sede e foro neste município, de 30/3/2017. Também coloca em votação, em discussão e votação projeto de lei CM015/2017, que declara de utilidade pública a Fundação Espírita Lar da Esperança, com sede e foro neste município, de 29/3/2017. Em discussão.
Palavra,
senhor. Com a palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, pessoas presentes, meu boa tarde. Senhor presidente, esses 2 projetos que vão ser discutidos aqui hoje, ele me lembra muito uma parte do Sermão da Montanha. Bem-aventurado os puros de coração que verão a Deus. Mas por que eu estou fazendo essa introdução em vez disso? São 2 instituições. Uma instituição evangélica, que está aqui, por favor, missionária, pastora, por favor, fique de pé. Essa mulher que, por favor, essa mulher que ela nega a morte, ela não aceita nenhum tipo de morte, principalmente a morte da esperança, a ausência de caráter, a morte da dependência. Aqui no comunidade do Paiol, ali que está a ama, pela luz do Evangelho, pelo laboterapia, pela terapia, eles estão lá fazendo um trabalho de pescando homens, pescando a dignidade que reflete a vida de Deus, vereador Josafá. Ali, vereador Nonato, são princípios altruístas. Aquela mulher me lembra muito a parte do Evangelho, que larga tudo para cuidar daqueles que não são dela. Ela com o marido dela. Eu estive lá e fiquei encantado com o trabalho. A dignidade, aquele inferno da morte, essa morte que você perde a identidade, perde o caráter, perde o nome, perde o lar, perde tudo. Aquela morte que anda, ali não. Ali renasce um pouco dessa utopia, dessa verdade, dessa dignidade humana. E no mesmo laço, senhor presidente, ali na rua Fernão Dias, no saudoso, meu irmão Roseval Woods, ali tem um lar das meninas. Em outrora, na década de 50, quando aquele instituto, aquele educandário, ele fez muito bem para todas aquelas crianças que não tinham pai nem mãe. Mas a lei, e nós aqui temos que ter mais exemplo, que ninguém aqui está acima da lei. Quanto mais o cargo, mais responsabilidade. Ninguém está acima da lei. E essa comunidade do lado das meninas, por questão jurídica, meu líder nessa casa, honrado doutor vereador Delano, ela está mudando, deixando o nome fantasia lá das meninas e levando para o nome jurídico a Fundação Cultural Educativa Água Viva. Água Viva. Essa casa, senhor presidente, ela está carente de discursos, de profetismo. Hoje, na fala do Zé Luiz, quando ele fala, por exemplo, da irmã Dulce, para a gente tomar cuidado com o que pensa, que o pensamento vira palavra e o palavra vira ação. Essa casa, senhor presidente, ela está numa mesmice, parece que não sai da quaresma. Hoje elas vieram me perguntar o que é que eu falaria como líder do governo. Falei, não tem nada, o governo não está aqui dentro dessa casa. Eu não posso entrar nesses conflitos menores. Mas é que hoje tem um sonho maior. Nós largamos dessa picuinha, dessa sanfona velha, desse trem que não anda, e nós estamos querendo criar duas instituições com segmento jurídico público e reconhecer pelo bem. Então eu peço aos novos pares e à honrada vereadora Genete que dê o voto de confiança para que essas instituições possam ser semente de esperança no mundo tão miserável e no mundo tão perdido como nós nos encontramos. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador José Luiz.
Quero colocar a minha alegria pelo projeto do Edson. O lar das meninas a gente já conhece já há algum tempo. Quando ainda a nossa irmã, fugiu o nome, Edson, a da nossa cunhada, da presidente lá do Lar das Meninas, que era Anso Maurício, a esposa do Roseval Urso, ela que administrava lá, teve um cidadão que trabalhou na área de imóveis, ele deu tantos calotes lá que ficamos decepcionados, e com o companheiro Maurício Paiva, que é um grande lutador, hoje presidente, né, dessa casa, a gente faz... Dona Zilca, esposa do Roseval Urso. Então, eu quero reforçar as palavras do Edson. Quando lá estivemos no início, a casa estava deturpada, iam cestas básicas, entravam pela porta da sala e pela porta da cozinha saíam sem o objetivo. As crianças não tinham tratamento adequado, era uma situação bem caótica. Com a presença do Maurício Paiva, um grande líder, hoje, né, parceiro nosso, parceiro não,
né, que eu, quando eu cheguei em Nova, ele já participava, né, da filosofia cardecista, do movimento espírita, e abraçou essa causa com muito amor. Também falando lá, dando sequência lá no bairro Danilo Passos, foi iniciado pela Eliana Miranda e uma jovem, fugiu aqui o nome, ela era veterinária e teve um acidente, elas foram a fundadora, que lá então chamava Nasce. É um local bastante complicado, que fica aqui na rua Cidade da Luz, onde hoje eu faço parte já há mais de 15 anos, recolhendo material reciclável, porque lá nós alimentamos em média de 15 crianças por dia, através de companheiros que fazem essa contribuição. Então, tenha meu apoio, minha admiração, conte com a gente. E um dia faço o convite para vocês, né? Se quiserem visitar todas as duas entidades, com certeza vocês vão ver que o objetivo é esse. É melhorar a qualidade do ser humano, não só a parte física, mental e espiritual.
Continua a discussão. Nós vendo com a palavra a vereadora Janete.
Queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte. Em uma conversa com o Dom José Carlos, há algum tempo atrás, nós falamos sobre doação, filantropia e outros tipos de trabalho que somente a sociedade civil consegue fazer. Pois só pessoas dispostas a abrir mão de sua vida em favor do próximo conseguem fazer o bem verdadeiramente. E é isso que quem está à frente de entidades faz. Quero dar os parabéns a vocês que aqui estão e ao nobre vereador Edson de Souza por mais essa iniciativa e podem contar com o meu voto favorável.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Projeto de lei número CM 03/014/2017, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Projeto AMA, Comunidade Terapêutica AMA, com sede e fórum neste município. E o projeto de lei número CM 015/2017, que declara de utilidade pública a Fundação Espírita Lar da Esperança, com sede e fórum neste município. Aprovado por 11 votos favoráveis. Projeto de lei número CM 014/2017 e o projeto de lei número CM 015/2017. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próximo projeto na ordem do dia.
Senhor presidente, os vereadores Cleitinho e Eduardo Prince Júnior pediu para justificar que ainda estão em reunião com o secretário Benzita. Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM 046/2017.
Coloco em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM 046/2017, que declara de utilidade pública o projeto Vida Animal com sede e fórum neste município. Em discussão. Em votação.
Fica aprovada a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM046/2017 por 12 votos favoráveis. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número CM046, de 6 de abril de 2017. Declara de utilidade pública o projeto Vida Animal, com sede e foro neste município. Autor, vereador Renato. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão.
Palavra, presidente.
Projeto de lei ordinária número CM046/2017.
Palavras.
Que declara de utilidade pública o projeto Vida Animal, com sede e fórum neste município.
Palavras.
Com a palavra, vereador Renato.
Eu queria agradecer a todos os vereadores que assinou para entrar no projeto hoje na hora do dia. Amanda Lopes é uma guerreira. Há mais de 4 anos que ela faz um trabalho assim, praticamente sozinha. Ela e Deus. Finais de semana, todo, e 24 horas ela faz esse trabalho, e esse projeto vem para somar, para ajudar ela a buscar recursos a nível municipal, estadual e federal, porque a utilidade pública vai dar uma visibilidade e ela vai estar toda documentada. Ela vem com esse projeto na casa dela, ela aluga uma casa e cedeu a casa dela para esse cachorro. Ela faz um trabalho, além de um trabalho social, um trabalho de saúde pública, que poucas pessoas, igual a nossa nobre amiga Janete falou, Só quem sabe o esforço que ela faz, quem é presidente de uma entidade que sabe o esforço que é. Amanda, parabéns, que você não desanime, que pode ter certeza que essa casa estará sempre para te ajudar e apoiar nesse projeto seu.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo Caboz.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de maneira alguma de manifestar. Amanda desenvolve um trabalho social dos maiores de Divinópolis. Eu sou testemunha disso. Então é muito importante esse é o início de reconhecimento de utilidade pública que teve como propositor o nobre vereador, né, sempre atento aquelas pessoas merecedoras do carinho da população. Amanda, quem tem privilégio de conhecer o trabalho dessa moça, pode ter certeza que vai participar. Não só cachorros, mas gatos também. E cavalos. Ela realmente faz porque ama, quer dar a sua contribuição, indiferente de dinheiro, de valores. Porque os valores, essa menina sabe o que é valor. O valor hoje da humanidade é só o dinheiro. E os valores que deveriam ser respeitados é o dessa moça aí, ó. Então, Renato, parabéns a você que propôs, né, o reconhecimento de utilidade pública, e a você, Amanda, que você seja mais respeitada, que tenha o carinho do povo de Divinópolis. Parabéns e continue trabalhando. Seu trabalho é muito bonito. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Com a palavra,
vereadora Janete.
Amanda diz que mulher fala muito, mas não tinha como deixar de te dar os parabéns pelo trabalho que a gente acompanha por rede social. Eu não posso me colocar no seu lugar. Ter tanto amor e dedicação àquele que jamais vai conseguir te agradecer, a não ser no jeito de olhar. Porque eles te olham diferente. Pode ter certeza que Deus, na sua infinita sabedoria, você está nos braços dele, porque você é uma pessoa especial e que aqueles que não te agradecem falando, agradecem através dos olhos. Que Deus te abençoe por esse trabalho.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, Amanda, eu queria aqui registrar o início da sua caminhada pública,
que a sua caminhada sacerdotal já está escrita. Uma mulher que aluga uma casa para cuidar daqueles que falam pelo olhar, então merece um respeito. Mas aqui eu queria registrar, seu presidente, o trabalho desse líder, que deve ser, se não é o mais respeitado, está entre a seleção de futebol de salão, entre os 5 mais respeitados nessa classe, que é o vereador Renato. O trabalho que ele fez. Nós sabemos que o tempo menor de um projeto numa casa é o projeto de regime de urgência, que compete não nessa casa, compete ao executivo. É o prazo menor na relação tempo e espaço. E o povo tem aquela briga. É porque tem que aprovar, calma. O rito legislativo erra pouco quando você democratiza o debate até na sua última dimensão. Mas o vereador Nonato não. O vereador Renato, como autor do projeto, ele via necessidade de buscar recursos públicos. Ele aprovou legalmente, que aqui ninguém faz nada não ser baseado na lei, num prazo recorde. Tanto que o projeto foi incluído. Porque um projeto que não está na pauta, ele não pode entrar. É o rito da casa. Ninguém pode fazer. Mas ele pegou o regimento, ele é um grande conhecedor, um grande estudioso, fez o pedido, os vereadores acataram e está na pauta de inclusão. Mas aqui, senhor presidente, eu queria refletir sobre o que diz o grande poeta Dostoiévski, o grande poeta, quando ele diz que um dia será julgado crime de humanidade, um crime contra qualquer criação. Quando eu vejo essa máxima do Dostoiévski, eu fico na minha ansiedade, na minha ignorância, pensando, quando virá esse estado? Daqui 10 anos, 50, 200? Mas olha o que o poeta russo fala. Um dia chegará que um crime contra a criação será um crime contra a humanidade. Isso é a própria evolução. Deus não tem pressa. E aqui vem hoje esse honrado vereador, que eu tenho mais profundo respeito, orgulho de ser seu amigo e ser seu companheiro aqui, fazer um projeto dessa envergadura e com grande alcance social e público. E, portanto, eu votarei favorável.
Continua a discussão. Em votação, projeto de lei ordinária número CM046/2017, que declara de utilidade pública o projeto Vida Animal com sede e fórum neste município. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM046/2017. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura do próprio projeto na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não temos mais projeto na ordem do dia.
Não havendo mais projeto na ordem do dia,
artigo 59 do regimento interno,
faço a terceira parte dos trabalhos e concedo a palavra ao vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, existe um grande teólogo, a senhora conhece essa linha, a senhora como teóloga, o doutor Marcos Vinícius também conhece, chama Kierkegaard. Ele fala que o silêncio de Deus irrita o homem. E eu estava pensando aqui, hoje, senhor presidente, como líder do governo, algum vereador me questionou sobre o meu silêncio nas últimas reuniões. E eu pensando que talvez as pessoas não entendem o comunicado do silêncio. O silêncio é muito maior que uma carroça vazia que grita junto a uma moita de bambu. Talvez o silêncio fala muito maior do que as pessoas que gritam. Eu vou ser líder do governo no papel cultural, litúrgico e constitucional, quando o governo precisar ser defendido. Mas eu vejo um profundo respeito pelo governo dessa casa. Aqui não se discute política de governo até agora. Aqui nós estamos num conflito interno de vaidades e falta de respeitabilidade. Eu não vou, por exemplo, entrar em searas menores. Vou falar pelo doutor Galileu e pelo ex-governo, quando esse governo tiver um fundamento racional de uma crítica, como teve aqui hoje do nobre vereador Ademir, que cobrou duas respostas e é seu direito. E o governo vai te dar a resposta. Não é a favor que o governo faz. Esse governo que é o bom debate. Esse governo não tem um medo do debate. Mas eu vou entrar em seara menores. Até quando eu vou viver, eu não sei. Ainda mais até quando eu vou ser o líder do governo. Eu também não sei. Mas enquanto eu for, o respeito, senhores, será extremo. Não vou entrar em coisas menores. Essa sanfona, esse trem que não resolve, esse pau de enchente que não faz a água circular para o mar da vida, não terá a minha fala. Então, senhor presidente, estou usando como líder do governo aqui hoje para comunicar oficialmente que a partir de segunda-feira, as secretarias, Serviço Urbano e Agronegócio, voltarão às suas atividades de 8 horas. Então o governo volta, não que o governo é uma sanfona que vai e volta, é porque já estava no planejamento estratégico, até de revisão, Carlinhos. É por causa disso. Então eu quero comunicar a todos em nome do governo que a partir de segunda-feira duas secretarias voltarão ao horário normal. Obrigado, senhor presidente, pela cessão da palavra.
Nós agradecemos a fala do vereador líder do executivo nessa casa e passaremos agora a pedido do vereador Ademir pelo passamento, um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Divino Francisco da Cruz. Não havendo mais assunto a tratar nessa reunião ordinária de hoje, quero agradecer a presença de todos, dos senhores vereadores, servidores. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.